Lígia Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero fazer uma pequenina proposta aqui ao grupo de trabalho, dado que vamos entrar agora num debate para o qual precisamos de alguma energia e concentração. Eu propunha 10 minutos, um quarto de hora de intervalo, para as pessoas poderem tomar qualquer coisa e depois retomarmos os trabalhos aqui já com uma outra atitude mental, que é realmente um diploma pesado e que exige de nós alguma disponibilidade também.
Presidente, é só para dizer que concordo e acrescentaria mais. Eu acho que para a higiene dos trabalhos e até para nós, de alguma maneira, nos organizarmos, devíamos manter aqui devíamos propor já aqui um limite de trabalho para o dia de hoje. E eu sugeria, sem mais, que façamos depois um intervalo de 10 minutos, parece-me adequado, mas também me parece adequado que terminemos às 8 horas da noite. A partir das 8 horas é que acabou o trabalho.
Eu estou de acordo com isso e, sem prejuízo das inscrições que foram feitas, iria sugerir que fosse feita uma discussão por conjunto de artigos, que tivessem alguma afinidade, tendo em conta, quando houver mais propostas de alteração, esse conjunto de artigos tem que ser mais pequeno, necessariamente. Quando houver menos, poderíamos fazer um conjunto de artigos mais vasto. Procedi muito informalmente a uma proposta de divisão, às vezes por secções, outras vezes por subsecções, mas penso que isso deveria ser gerido à medida que fôssemos avançando. Mas o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que está ao telefone, portanto, Sr. Deputado Mariana Vega.
Sr. Presidente, dizer o seguinte, infelizmente, não, mesmo até às 8 da noite, com horário com o qual concordo, mas hoje não é mesmo possível, por uma situação inesperada. Portanto, eu estarei aqui até sensivelmente às 19 horas e depois darei indicação de voto nos artigos. Até porque temos também poucas propostas, não?
Será difícil.
Senhor Deputado Pedro Mota Soares. Peço desculpa. Interromperemos agora os trabalhos. Não, afinal não era para mim. Por 10 minutos, após o que recomeçaremos os nossos trabalhos.
Mesmo queira apagar um fogo.
Ligeiro atraso, mas tive que resolver um problema que me acabou por ocupar mais tempo que aquilo que eu esperava. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Propunha que, como metodologia, suponho, não ficou nenhuma. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se permite, eu queria apresentar o requerimento à mesa, Sr. Presidente. E permita-me só, antes de apresentar o requerimento, justificar só ao Sr. Presidente e às senhoras e senhores deputados da Comissão. Todos nós fomos confrontados com o recebimento, na sexta-feira passada, de um documento da União, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a famosa UTAU, exatamente sobre este processo legislativo. E nesse documento, eu não queria estar aqui a qualificar de forma muito dura, mas nesse documento resulta absolutamente claro que todos os estudos que o Governo, nomeadamente o Ministério do Trabalho e Segurança Social, enviaram à Assembleia sobre esta matéria do Código Contributivo, não acautelam um conjunto de dimensões que são absolutamente essenciais. Primeira, sobre a sustentabilidade da segurança social, que é, todos nós sabemos, todos nós que lidamos com estas matérias, sabemos que isso é absolutamente crucial, aliás, merece mesmo um capítulo autónomo no Orçamento de Estado e nomeadamente na sequência das últimas leis de bases, mas também da última lei de bases, merece um tratamento muito especial nessas matérias, mas, mais do que isso, nem sequer conseguem calcular, do ponto de vista orçamental, os custos inerentes também que esta matéria vai trazer para o próprio Estado. Mais ainda, de acordo com esta unidade técnica de apoio orçamental, que convém que todos nós lembremos, não é uma estrutura de partidária, não é uma estrutura de apoio a nenhum grupo parlamentar, é uma unidade técnica da Assembleia, que funciona nos termos da Comissão de Orçamento e Finanças, ao dispor de toda a Assembleia, mas dizem-nos mesmo que, pedidos mais documentos ao Ministério do Trabalho e Segurança Social, o Ministério do Trabalho não enviou, recusou a envia desses documentos para o Parlamento. Mais ainda, face à ausência de toda esta informação, Sr. Presidente, o que todos nós estamos confrontados é, literalmente, aprovarmos um código, que é um código tecnicamente complexo, é um código denso, todos nós sabemos isso desde a primeira hora, mas é na prática estarmos a aprovar um enorme cheque em branco, estamos a passar um enorme cheque em branco para gerações futuras, sem percebermos realmente qual é o impacto das medidas que estamos aqui a aprovar. Muito provavelmente, grande discussão, muitas vezes algum deputado irá perguntar, nomeadamente ao partido da maioria, qual é o impacto dessas matérias, e verdadeiramente nenhum de nós consegue dizer, do ponto de vista concreto, qual é o impacto. E eu, Sr. Presidente, parece-me que não é uma forma, o Parlamento não pode estar subjugado a esta forma de legislar, porque o que nós estamos aqui a fazer tem um impacto brutal sobre o futuro das novas gerações, tem um impacto brutal sobre as contas do Estado, e tem certamente um impacto brutal sobre todos os trabalhadores e todas as empresas. Por isso mesmo, Sr. Presidente, até considerando que o último regimento da Assembleia da República, aprovado por unanimidade por todos nós nesta Câmara, consagra a obrigatoriedade do Governo de enviar todos os estudos técnicos, os estudos que nós recebemos do Governo não respondem a nenhuma destas dúvidas, eu vou apresentar um requerimento à mesa, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, que esta discussão do Código Contributivo seja suspensa até que o Governo nos envie para o Parlamento todos os estudos que têm, nomeadamente que permitam fazer a quantificação do que estas medidas vão acarretar, Sr. Presidente. E muito sinceramente eu espero que outros grupos parlamentares possam apoiar isto, porque eu e o meu grupo parlamentar estamos a fazer isto com a exata noção que estamos a tentar defender o que é a imagem e o prestígio da Assembleia enquanto órgão legislativo por excelência e que a Assembleia não pode estar absolutamente subjugada ao papel do Governo, limitando-se a aprovar de cruz umas leis e umas propostas de lei que o Governo envia para cá e sobre as quais nós não temos sequer a quantificação e o real impacto. E esse requerimento, Sr. Presidente, que eu passava desde já a apresentar. De trazer cópias. Peço desculpa.
Pedi que fossem tirar fotocópias e distribuir pelos senhores deputados. Entretanto, o senhor deputado Jorge Machado tinha pedido a palavra. Tenha a verdade.
Sr. Presidente, o deputado Pedro Mota Soares fez uma exposição já bastante exaustiva do requerimento. Nessa medida, algumas palavras de consideração relativamente ao mesmo. Sr. Presidente, nós, como sabes, o PCP desde o primeiro momento insistiu com o seu Ministro de Trabalho para a entrega destes mesmos estudos dos impactos financeiros que este diploma tem sobre a segurança social. Estranhamente, o Governo nunca utilizou a palavra sustentabilidade financeira da segurança social ao discutir este diploma, e é aqui, quando se discutem as receitas da segurança social, que se devia discutir a sustentabilidade da segurança social, e não apenas quando se corta nas pensões dos trabalhadores. O que é bem distintivo e marca o comportamento e a posição política do Partido Socialista. Mas, como estava a dizer, o Partido Comunista Português desde o primeiro momento solicitou esses estudos, dizendo que não era possível termos uma verdadeira noção dos impactos financeiros sem esse estudo e essa consideração, ponderação. E este relatório que a unidade técnica produziu não só põe em evidência a ausência de estudos por parte do Governo, como diz que ela própria é incapaz para aferir dos impactos financeiros da sustentabilidade da Segurança Social. Ora, nestes termos, e como dissemos na devida altura, nenhum grupo parlamentar consegue avaliar os verdadeiros impactos que isto vai ter sobre o sistema de Segurança Social, e nessa medida é para nós irresponsável aprovar um diploma sem esses impactos financeiros. Numa outra vertente, Sr. Presidente, também não foi enviado um estudo de uma outra matéria que é muito importante na análise deste diploma, que é a desagregação da taxa contributiva e o porquê, e o estudo técnico que fundamenta essa mesma desagregação. Porque ao estudarmos as diferentes componentes da proteção social, maternidade, paternidade, desemprego, velhice, incapacidade, etc., é atribuída uma determinada percentagem. Ora, nenhum de nós consegue perceber os critérios que levaram à atribuição dessa percentagem em maior ou menor grau para esta ou para aquela proteção social. E, portanto, também aqui é, na nossa opinião, difícil partirmos para uma discussão com a profundidade desejada, tendo em conta este cenário. E, portanto, nós somos claramente da opinião que este processo está comprometido no sentido de não ser possível uma discussão aprofundada dos verdadeiros impactos financeiros na segurança social e, nessa medida, iremos votar a favor, Sr. Presidente, sem qualquer margem para dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adão Silva, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-lhe o seguinte, dizer que de facto é implacável a forma como caracteriza e qualifica a situação de sustentação da proposta de lei do Código Contributivo, o texto que chegou até nós da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Esta é uma entidade pública, criada no seio da Assembleia da República, de grande mérito e, sobretudo, independência política ou partidária. E, olhando para aquilo que aqui é dito, onde desde omissões, desde falta de informação, desde incoerência, desde informação insuficiente, mal fundamentada, é toda uma enorme vastidão de adjetivos que tornam absolutamente inconsistente a proposta de lei do Código Contributivo. Por outro lado, diz a Unidade Técnica de Apoio Orçamental que o documento que chegou até nós, depois de muito solicitado, mas que chegou até nós no dia 12 de junho, sobre os estudos e documentos relativamente ao Código Contributivo que o Ministério mandou, é um documento incoerente, mal sustentado, sobretudo sem nenhum efeito projetivo e, sobretudo, com uma avaliação estática, sem olhar para os efeitos que o mercado de trabalho vai gerar, ou se vão gerar no seio do mercado de trabalho, em função deste Código Contributivo. Por isso, e porque o Código Contributivo é, de facto, um instrumento muitíssimo importante para o funcionamento do sistema público de segurança social e, particularmente, do sistema previdencial, nós pensamos que estamos confrontados com mais um exemplo daquilo que o Primeiro-Ministro agora tem andado a dizer, que é o chamado princípio do escrúpulo democrático. Foi o princípio do escrúpulo democrático que levou o Primeiro-Ministro a adiar decisões sobre o TGV, a adiar decisões sobre o aeroporto, a adiar já projetos que estão nesta casa. Há projetos que estão nesta casa e propostas do Governo que estão nesta casa que vão ficar adiadas por vontade do próprio Governo. E é exatamente a esse escrúpulo democrático que eu apelo, desafiando o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a que simplesmente não se deixe cair esta proposta de lei, não haja debate na especialidade sobre esta matéria e esta proposta de lei fique adiada para a próxima legislatura. Não há condições técnicas, científicas, de fundamentação para se levar a cabo este intento e eu acho que, quando está em causa, como está o Código Contributivo, que vale, tem um valor anual superior a 3 ou 2 TGVs, eu acho que vale a pena pensarmos muito serenamente e se calhar vale a pena, aparentemente, perder algum tempo para ganharmos uma situação que é muito delicada, que é criar um Código Contributivo que responda às exigências do mercado de trabalho, que está numa situação de crise, como todos sabemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Abeca, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Pelo que já foi dito e por as posições que o Bloco de Esquerda tem vindo a assumir nas perguntas que inclusivamente fez ao Sr. Ministro a quando da audição a este propósito, creio que há um amplo consenso, não só parlamentar, como também de parceiros sociais que fomos ouvindo e, por último, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que nos levam a, se calhar, ter que ponderar e arrepiar caminho relativamente a esta matéria do Código Contributivo. O Sr. Ministro do Trabalho sempre se furtou a clarificar que impactos teria a aplicação de uma lei que é tão faseada e que é tão faseada durante oito anos. Há matérias que aqui entram em vigor apenas em 2017. E, portanto, o Sr. Ministro nunca respondeu nem aos impactos, nem nunca justificou o porquê de um faseamento tão grande. E creio que o requerimento que hoje é apresentado tem todo o sentido, muito embora não tenha qualquer tipo de expectativa, porque, efetivamente, os sinais que o PS nos tem dado é que quer arrumar nesta sessão um ciclo completo de não só de ataque às leis laborais, como também de arrumar, em termos da segurança social, toda a sua reforma, com a qual nós temos uma divergência de fundo. E ficava-me por aqui, Sr. Presidente, dizendo que iria votar favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria José Gamboa, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para referir muito simplesmente que a reflexão que consta hoje deste requerimento foi uma reflexão que tem acompanhado todos os documentos que constam neste momento de trabalho aqui nesta Comissão, portanto não traz nenhuma novidade. Dizer-lhes também que, na verdade, a Unidade Técnica produziu um conjunto de opiniões. São as opiniões da Unidade Técnica. Nós, por acaso, não somos técnicos da Unidade Técnica, nem somos técnicos nesta Comissão. Somos políticos, somos deputados. E também dizer-lhes, por acaso, que eu percebo o lamento que os meus colegas aqui da Comissão sempre colocaram relativamente à dificuldade ou à chegada atempada dos documentos do Governo, digamos, dos documentos que sustentavam a proposta do Governo, mas eles chegaram. E chegaram e chegou até um documento importante, que é a avaliação do efeito financeiro. Eventualmente não são documentos muito simpáticos, que nos entusiasmam muito a ler, mas que nos permitem, quando nós os lemos e os trabalhamos, percebermos alguma coisa do que está aqui em proposta. E, sobretudo, percebemos uma coisa mais séria, que é o compromisso político que este documento encerra, este e outros, que exatamente veio aqui na boca de muitos parceiros que aqui vieram dizer, que apesar das dificuldades, que apesar até de algumas divergências no momento, este documento continha um compromisso de concertação social. E, portanto, é sobretudo neste sentido que o Partido Socialista, compreendendo as razões de fundo que o CDS põe aqui, mas que este requerimento poderá ser extensivo a todos os documentos que estão nesta Comissão, o Partido Socialista evidentemente não viabilizará as preocupações centrais neste requerimento.
Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Sr. Presidente, permita-me só uma brevíssima nota, Sr. Presidente, que é a seguinte. Há uma matéria na qual eu estou de acordo com a Sra. Deputada Maria José Gamboa. Nós, de facto, não somos técnicos. Nós estamos aqui na nossa qualidade de deputados, enquanto agentes políticos. E é por isso mesmo que, enquanto agentes políticos, se nós queremos fazer um trabalho bem feito, nos temos de recorrer a técnicos. Eu peço desculpa só uma coisa aqui, de facto, não concordo com a Sra. Deputada Maria José Gamboa. O parecer da UTAU não é a opinião da UTAU. Uma opinião como alguém que nós vamos na rua e perguntamos o que é que acha. A UTAU é uma unidade de missão que, eu relembro, é relativamente recente. Tem gente muito qualificada. A Assembleia apostou muito, até a nível de recursos financeiros, para conseguir, fez um concurso ao qual concorreram, salvo erro, quase 5 mil pessoas. Estou a falar um bocadinho de cabeça, mas foi quase isso, Sr. Presidente. fez um escrutínio seríssimo e esta omissão, e esta unidade é de facto conhecida pela sua competência, da forma como tem analisado os vários documentos orçamentais e a forma como tem contribuído para que, do ponto de vista depois político, os agentes políticos, nomeadamente nas comissões, os deputados e no plenário, possam fazer o seu trabalho. O parecer da UTAU não é um parecer qualquer de dizer, bem, surgem dúvidas, pode haver opiniões, é um parecer que é claríssimo. Não é possível, face aos elementos que o Ministério enviou e face aos elementos que o Ministério não enviou, que foram solicitados, não é possível fazer quantificações técnicas essenciais para todos nós sabermos realmente o que é que estamos aqui a votar. E, portanto, quando nós começamos a fazer a votação, especificamente artigo a artigo dessas matérias, nós, muito provavelmente, estaremos única e exclusivamente a passar um cheque em branco ao Governo, em alguns casos, e, acima de tudo, a lançar um ónus sobre gerações futuras que nós não temos a noção real do que é. Eu acho, Sr. Presidente, que isso é, permitam-me a expressão se for um bocadinho dura, mas eu acho que isso é uma inconsciência da nossa parte, Sr. Presidente, e é um mau trabalho que nós estamos a produzir. E eu acho que, infelizmente, nestes últimos tempos, esta Comissão já tem tido alguns problemas nos processos legislativos e eu não gostaria que neste processo legislativo, que é um processo legislativo tão importante e tão delicado, viessem a surgir outros problemas. Todos nós sabemos que o processo legislativo não termina aqui, tem outras formas de critério e eu acho que seria muito, muito mal, Sr. Presidente, que nós pudéssemos prosseguir com esta discussão não sabendo coisas tão básicas e tão simples como o impacto financeiro que estas medidas vão ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para... Não vou fazer nenhuma consideração relativamente às questões dos técnicos e as considerações aqui que foram feitas. Só vou dizer o seguinte. Ninguém nesta casa, tanto quanto eu sei, põe em causa a competência técnica das pessoas que compõem esta unidade técnica. E nessa medida, eu acho que a informação vertida no parecer que foi enviado a todos os grupos parlamentares é suficientemente séria para todos termos em consideração essa informação. E o que ali é dito, não é dito por nenhum grupo parlamentar, é dito por uma comissão de técnicos peritos, é que a informação que o Governo enviou, nem de longe nem de perto, serve para fazer uma avaliação dos impactos financeiros. Ora, não concordo que, na parte em que a deputada Maria José Gamboa referiu, em que disse que o Governo enviou uma informação posteriormente. Enviou no dia da discussão na Generalidade uma outra informação, mas que não tem, chamar aquilo um estudo dos impactos financeiros não é, na nossa opinião, rigoroso. E a unidade técnica partilha deste nosso entendimento. E, portanto, nesta medida, nós não estamos, nenhum de nós, em condições de aprovar este diploma, sabendo os impactos financeiros que ele vai ter sobre a segurança social. E eu prezo a sustentabilidade financeira da Segurança Social e, nessa medida, Sr. Presidente, eu acho que o processo, efetivamente, nem nós, nem nenhum outro grupo parlamentar consegue ter este compromisso de assegurar que este diploma não tem impactos financeiros na Segurança Social. E, nessa medida, eu acho que o processo deveria, objetivamente, suspender-se até que juntasse os respectivos estudos disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, não há mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Senhores deputados, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota a favor do requerimento, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém, o requerimento está rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e os votos a favor de todos os restantes bancados. Vamos iniciar assim a nossa votação. A votação na especialidade das propostas de alteração à proposta de lei número 270/10. Como os senhores deputados sabem, nos primeiros 18 artigos não há nenhuma proposta de alteração. A não ser que haja algum pedido de votação excepcional deste daquele artigo, votaríamos em bloco. Se estivermos de acordo, vamos votar os primeiros 18 artigos. Com certeza. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Sr. Presidente, eu penso que nós estamos, o Sr. Presidente está a falar, antes de mais, do diploma, mas nós temos antes o diploma preambular. Vamos entrar diretamente no anexo, Sr. Presidente.
É o guião que eu tenho aqui à minha frente, o anexo, código.
Sim.
Conteúdo do código.
Eu percebo isso, Sr. Presidente, mas há aqui, pelo menos, uma questão do artigo 4º do diploma preambular, que depois vai mexer com o corpo do...
Não conheço
do...
O
artigo 4º é a autorização legislativa, há uma proposta para retirar a autorização legislativa do, do Governo para a criação do subsídio de desemprego, entre aspas, aos pequenos e médios empresários. Só que isso vai mexer com o corpo dos artigos, Sr. Presidente, e eu...
Ora bem.
Sim.
Os documentos e o guião que tenho aqui à minha frente é este. Por outro lado, se bem me recordo, tem sido prática, eu dou já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares e a todos os Srs. Deputados que a solicitaram. Mas, se bem me recordo, tem sido prática, nestas situações, o diploma preambular ser votado no final, até tendo em conta, pronto, o Sr. Deputado Jorge Machado está a dizer o contrário, mas, tudo bem, os Srs. Deputados decidirão. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, concluiu?
Sr. Presidente, eu não queria estar aqui a alongar muito uma discussão. Por acaso, não quero alongar esta discussão, saber como é que foi no passado, como é que não foi no passado, Sr. Presidente. Mas se, o problema que nós estamos confrontados hoje é este, tão só que, pelo menos do meu ponto de vista, Sr. Presidente, vão surgir um conjunto de dúvidas na votação do anexo que podem ser resolvidas se nós votarmos antes o diploma preambular. Nomeadamente por causa do artigo 4º, sobre o qual há uma proposta para se retirar o artigo 4º, Sr. Presidente. E, portanto, não querendo alongar aqui uma discussão, não tenho a palavra a outros deputados, não tenho aqui de memória como é que foi feito noutros tempos, peço desculpa por isso, mas eu fazia então uma proposta que se pudesse iniciar a votação pela discussão do diploma preambular, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu tenho a vaga ideia que houve diplomas em que se começou a discutir
o diploma
preambular, mas não faço nenhuma questão relativamente a esta matéria.
Certo. Vamos, Srs. Deputados. Isto é uma questão que nós temos que nos pôr de acordo com o caminho que queremos percorrer. Ou iniciamos o anexo, que vai ter depois um enquadramento no diploma preambular, e que o próprio diploma preambular pode ajustar-se ao conteúdo que for, entretanto, aprovado, ou começamos pelo diploma preambular, que, ao qual o anexo se terá depois de sujeitar. Isso é uma questão que nos temos que pôr de acordo. Não é? A senhora especialista, não sou especialista, disse que o acordo preambular irá dizer que aprova o anexo. Se aprova o anexo, é parte do pressuposto que o anexo foi aprovado previamente. Sendo assim, vamos então começar por votar o corpo do anexo, que é o código. O código. E como eu estava a dizer, nos primeiros 18 artigos não há nenhuma proposta de alteração. Eu pergunto se podemos votá-los em bloco. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem
a
verdade.
Sr. Presidente, então eu queria começar a fazer a discussão desta matéria antes da votação, uma discussão. Sr. Presidente, pronto, vai perceber agora, Sr. Presidente, o que é que eu tinha pedido para fazermos ao contrário. Sr. Presidente, nós somos confrontados hoje com notícias do Governo, e isso é consentâneo com uma proposta que foi entrada por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que retira o artigo 4º do diploma preambular, que era uma autorização legislativa para que o Governo pudesse criar, eu vou chamar-lhe subsídio de desemprego para ser mais fácil, de uma eventualidade do desemprego de pequenos e médios empresários. Sucede, Sr. Presidente, que a ser criado esse diploma, eu antes de mais gostava de perceber porque é que o Partido Socialista apresenta esta proposta, porque eu lembro-me que na primeira discussão que nós tivemos aqui com o Sr. Ministro sobre esta matéria, eu próprio confrontei o Ministro com uma pergunta muito simples, que era porque é que o Sr. Ministro não incluía no Código Contributivo esta matéria. Esta matéria tem cabimento dentro de um Código Contributivo. É dentro do Código Contributivo que esta matéria deve estar salvaguardada, nomeadamente quanto à necessidade que vai existir destes pequenos e médios empresários passarem a contribuir diretamente para o sistema previdencial e depois também poderem receber uma prestação que advém desse facto de serem contribuintes, Sr. Presidente. Na altura, a resposta que o Governo nos deu foi que isto era, do ponto de vista técnico, difícil, nomeadamente quanto à caracterização da eventualidade. Como é que se conseguia caracterizar os problemas de ter perdido, a eventualidade de ter perdido o posto de trabalho, entre aspas também aqui, ou então, para ser mais preciso, até a ocupação. Nós ontem, fomos confrontados com notícias por parte do Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social, dizendo que o Governo está a preparar um decreto-lei para criar, para salvaguardar essa situação. Eu não compreendo, Sr. Presidente, porque é que o Governo não inclui neste Código Contributivo, que era onde fazia sentido que ele tivesse incluído, aliás, por isso mesmo está aqui a autorização legislativa neste Código, para que o Governo depois, mais tarde, pudesse fazer, porque é que o Governo não inclui diretamente neste Código Contributivo esta matéria? Não percebo, eu gostava de ter uma explicação sobre isso, Sr. Presidente. Porque isto vai-nos colocar um enorme problema do ponto de vista prático, e para o qual eu quero chamar já a atenção, porque senão vamos ter, mais uma vez, um problema quanto a este diploma. Quer quanto ao âmbito de aplicação, que é o artigo o primeiro, quer quanto à relação jurídica contributiva, ela exclui, não inclui, e portanto nesse sentido exclui, todos os beneficiários específicos, que são os membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas e trabalhadores independentes que exerçam atividade empresarial. Quer no artigo 1º, âmbito de aplicação, quer no artigo 10º, relação jurídica contributiva, nós não vamos encontrar aqui inseridos, nomeadamente, estes pequenos e médios empresários que o Governo agora, pelos vistos, quer salvaguardar num decreto-lei que vai ser extravagante face a este diploma. Portanto, isto vai-nos gerar aqui um enorme problema na aplicação, mas mais do que isso, vai-nos gerar certamente uma inconstitucionalidade e uma ilegalidade deste diploma que o Governo agora se prepara para apresentar. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu gostava de ter, antes de poder votar, gostava de ter uma explicação quanto a esta matéria por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Presidente. Penso que agora percebeu porque é que eu tinha pedido para fazer a primeira discussão do diploma viambular.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maria José Gamboa, certamente quererá dissipar algumas dúvidas.
Bom, Sr. Deputado, em relação à justificação para a nossa proposta de retirada do artigo 4º, depende-se exatamente com o facto desta autorização legislativa não estar devidamente densificada, nem no sentido, nem extensão da mesma. Como sabe, é obrigatória e, portanto, se torna inconstitucional nesta proposta. Quanto ao material informativo que o Sr. Deputado hoje encontrou nos jornais, é verdade que o Governo pretende apresentar uma proposta de lei sobre este grupo aqui referenciado, criando-lhes exatamente um regime especial. Esta é a informação que nós detemos da parte do Governo. Não tenho mais nenhuma informação que lhe possa prestar.
Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Governo para apresentar uma proposta de lei à Assembleia pressupunha que a Assembleia estivesse em funções para poder apreciar essa proposta de lei. Neste momento, como todos nós sabemos, na sexta-feira encerra o plenário. Depois há uma plenária de 20 e 23 só para fazer votações. E, portanto, se o Governo enviar para cá uma proposta de lei, não leva mal, Sr. Presidente, desculpe a minha expressão, mas seria estar a brincar com a Assembleia, porque o Governo tem a noção que já não tem a possibilidade de fazer a discussão dessa proposta de lei na Assembleia. Portanto, estaria a brincar, Sr. Presidente. A única forma que existe, de facto, de resolver esta matéria seria o Governo, através do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não é nenhuma minorização, pelo contrário, apresentar uma alteração ao Código Contributivo que incluísse essa matéria. Sr. Presidente, eu não tenho problema nenhum, as alterações podem ser apresentadas até durante a discussão, não temos problema nenhum com isso. Obviamente, uma proposta desta dimensão, nós poderemos aqui um dia, pelo menos, para poder estudar, nós estamos a falar de uma coisa de um acerto, estamos a falar de uma proposta de dimensão relativamente grande, poderemos um dia para estudar, mas temos tempo ainda para isso. E no grupo parlamentar nós não vamos levantar qualquer espécie de óbvio, qualquer espécie de dificuldade quanto à inclusão dessa proposta. Agora, não é uma proposta de lei, Sr. Presidente. Uma proposta de lei não serve aqui para rigorosamente coisa nenhuma. Uma proposta de lei seria literalmente passar por cima até do trabalho que a Comissão está aqui a fazer. E, portanto, eu gostava de fazer, então, neste caso, concretamente, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, uma pergunta de saber se vai entrar ou não vai entrar alguma alteração ao Código Contributivo, a este Código, que regulamente essa matéria, que insira essa matéria. E estou perfeitamente disponível para votar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, o Partido Socialista. Sr. Deputada Maria José Gamboa.
É muito simples. Obrigada, Sr. Presidente. É muito simples a resposta que tenho que lhe dar. Neste momento, a nossa proposta de retirada é esta. Os trabalhos vão decorrer durante 3 dias. Pode acontecer que durante os próximos 3 dias o Partido Socialista apresente alguma proposta nesta dimensão. Por ora, só temos esta proposta a apresentar à Comissão. Eliminação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós, o Grupo Parlamentar do PCP, desde a primeira hora disse que esta redação do artigo 4º era inconstitucional. E é inconstitucional porque a autorização legislativa era demasiado vaga, não especificava bem o seu conteúdo e a quem se dirigia, nem definia. Não é aqui um conjunto de dúvidas, desde logo. Um subsídio de desemprego para quem não tem uma relação de trabalho oferecia uma série de dúvidas. Não é essa a questão que está aqui em cima da mesa. Portanto, o PS retira, ficamos satisfeitos com esta, com esta proposta de eliminação do artigo 4º, aliás o PCP apresentou uma precisamente idêntica, não temos nenhum problema em eliminar, agora ficamos preocupados com esta perspectiva. Se durante os... Sr. Presidente, foi aqui referido até pelo Ministro, Sr. Ministro de Trabalho, que não existe em nenhum país da Europa uma prestação de... chamem-lhe desemprego, mas erradamente, está classificada como erradamente desemprego, mas não existe nenhuma prestação deste tipo em toda a Europa. Se durante os recursos dos nossos trabalhos, o Partido Socialista o que pretende fazer é apresentar uma proposta de alteração de uma matéria tão complexa, tão inovadora, que merece estudo, consulta, eu não posso deixar de manifestar a minha preocupação, porque se isto, a preparação do Código Contributivo já foi o que foi, com as condicionantes que tivemos, se agora vamos abordar esta matéria de uma forma muito mais específica no Código Contributivo, com uma proposta em concreto, Sr. Presidente, eu acho que nós temos que nos definir relativamente, eu acho que isto passa o limite do aceitável no que diz respeito a qualquer grupo parlamentar pronunciar-se com o mínimo de fundamentação e reflexão crítica relativamente a esta matéria. Só queria deixar esta preocupação sobre esta matéria, disse Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Adão Silva, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu intervenho sobre esta questão do artigo 4º porque eu considero que o que está a acontecer em volta do artigo 4º é o símbolo e o espelho de tudo o que está aqui a acontecer. O Governo, de uma forma imponderada, mal fundamentada, apresentou esta proposta de lei. E essa proposta de lei tinha também uma autorização legislativa, que era a autorização legislativa do artigo 4º. E agora, e o Governo foi confrontado com isso, e o Governo fez imensas parangonas, porque a questão começa aqui. Há aqui um efeito que é preciso avaliar. Quando se tratou de difundir e divulgar alguns aspectos mais relevantes na ótica do Governo do que era o Código Contributivo, há várias parangonas, há vários títulos de jornais que dizem comerciantes vão ter subsídio de desemprego. Nós estamos a falar de um tempo pré-eleitoral. E há milhares de comerciantes, de pequenos empresários, que realmente têm uma grande dificuldade para sustentar as suas empresas. E depois, quando o Governo começa a ser confrontado tecnicamente com esta matéria, começamos a ouvir o Governo com justificações. Nunca admitiu que este artigo pudesse ser inconstitucional. Nunca. Nunca. A primeira vez que ouvimos de alguém ligado ao Partido Socialista ou ao Governo falar de inconstitucionalidade do artigo 4º foi agora a senhora deputada Maria José Gamboa. Nunca. E agora a questão é a seguinte. Mas se é inconstitucional, porquê é que o retiram? Reformulem e ponham a proposta de autorização legislativa de forma constitucional. Não eliminem. Deixem estar. Não. A eliminação resulta do facto do Governo perceber que isto não tem qualquer proveito político ou partidário, político-eleitoral. Porquê? Porque o Governo vai ter uma autorização legislativa para legislar sobre a matéria de uma imensa dificuldade. E o Governo sabe que até às eleições legislativas não tem o diploma cá fora porque não o pode ter tecnicamente, é uma impossibilidade. E por isso o Governo prefere uma medida radical, quer dizer, ao seu grupo parlamentar, que o suporta no Parlamento, retirem isso. Retirem isso. E é exatamente isso que está a acontecer, porque se não fosse assim, a senhora deputada Maria José Gamboa e o Partido Socialista apresentavam uma proposta de alteração, uma nova redação do texto do artigo 4º. Mas não, este afastar, este eliminar radical, significa que o Governo não é capaz de legislar sobre esta matéria. Significa que o Governo teve aqui um exercício imponderado que foi, fez com este anúncio títulos vários jornais e quando chega o momento de facto não é capaz de legislar e manda retirar esta proposta. Porque a questão é esta. Como disse, já alguém disse aqui, está a dizer que isto aparece outra vez com o Governo em proposta legislativa durante esta legislatura é pura anedota. Mas dizer-se que o Governo vai legislar sobre esta matéria por decreto-lei, porque o pode eventualmente fazer, bem, aí é que cai numa grande inconstitucionalidade. Porquê? Não por criar uma nova prestação social, mas porque esta prestação social, ao ser enquadrada no regime previdencial, obriga à existência de uma taxa contributiva. E se cria um subsídio de desemprego para trabalhadores independentes, que são considerados equiparados a independentes, os empresários, Então ele vai ter que meter aqui a taxa contributiva respeitante à parte atuarial de cerca de 5%. E isto obriga a que venha ao Parlamento. Por isso é que o Governo não pode legislar isto com decreto de lei. A não ser que este subsídio de desemprego ou este subsídio seja um subsídio que não tem base previdencial, mas tem uma base de solidariedade. Bom, e aí seria extraordinário como é que o Governo, através do sistema da Segurança Social, vai dar um subsídio aos empresários, aos comerciantes, sem ser por uma via prestacional. Enfim, levanta aqui uma série de problemas técnicos e políticos que são da maior relevância, mas todos confluem para o mesmo. O Governo fez o seguinte, um exercício fabuloso, tentou ganhar nos dois carrinhos, para pormos isto em termos práticos. Primeiro carrinho, publicidade, anúncio, empresários, comerciantes, sobretudo aqueles que estão à beira da falência ou falidos, vão ter uma rede de apoio social. Mas depois, quando percebeu que isto era impossível, disse ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, retirem isso. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez aquilo que fazem sempre os grupos parlamentares de suporte ao Governo, retiram. E porque, manifestamente, o que há aqui é um exercício, verdadeiramente, de fraude social do Governo em relação a cidadãos e a empresários com muitas dificuldades na vida. Muito obrigado.
Senhores deputados, esse artigo já foi aqui, não sei se o Partido Socialista quer acrescentar algo mais.
Não nada de muito especial, apenas reforçar exatamente aquilo que iniciamos, com que iniciamos os trabalhos. É de que esta é uma decisão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que curiosamente não foi, a não ser o Partido Comunista Português, nesta casa foi o único grupo parlamentar que chamou a atenção para a constitucionalidade do artigo, porque até curiosamente os outros parceiros sociais, que naturalmente também são atentos ao documento e também se preocupam com a natureza constitucional do mesmo, a ele não fizeram referência. E foi exatamente o Partido Comunista que nos chamou a atenção e por isso a bancada do PS entendeu por bem refletir sobre esta matéria e imediatamente eliminá-la. Agora, nós neste momento estamos aqui a discutir um artigo que até não devia estar neste momento na ordem do dia em termos da votação. Mas não importa, estamos aqui a discutir, estamos a discutir. Qualquer um de nós do Partido Socialista está disponível para ouvir os argumentos de cada um dos grupos parlamentares da oposição e as suas reflexões. Até ao final dos trabalhos, pode acontecer que o grupo parlamentar do Partido Socialista venha a refletir num outro formato relativamente a esta dimensão desta matéria, exatamente influenciada também pela reflexão dos outros colegas de bancada, que é assim que nós também costumamos aqui trabalhar. Portanto, é exatamente nada de novo para explicar exatamente aquilo que desde a primeira hora se explicou aqui.
Senhores deputados, eu dou-lhe já a palavra, Sr. Deputado Pedro Matos Soares. Nós temos que iniciar a votação do corpo do código. Quanto mais tarde a iniciarmos, mais tarde acabamos, inevitavelmente. Este artigo já foi aqui a sua reflexão já foi introduzida e já está a ser partilhada por todas as bancadas presentes. E eu julgo que devíamos terminar o debate deste ponto para iniciarmos a votação. Quando chegarmos ao diploma preambular, ou quando voltarmos ao diploma preambular, então, depois, estaremos em condições, se calhar, não só com estes elementos hoje disponíveis, mas com novos dados, estaremos em condições, se calhar, de ter outra capacidade de intervenção e, sobretudo, de decisão. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, para terminarmos esta fase de reflexão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o único problema que nós temos aqui é o seguinte. Obviamente isto tem uma ligação ao artigo 4º. Se o Partido Socialista acha que há algum problema quanto ao âmbito, sentido, extensão, objeto desta autorização legislativa, pode sempre alterar facilmente o artigo 4º. Não optou por isso e, objetivamente, Sr. Presidente, isto não é indiferente ao facto, e eu peço que nos tratem com a inteligência que todos nós reconhecemos mutuamente entre bancadas, não é indiferente ao facto de hoje terem sido publicados em todos os jornais notícias em que fontes do Ministério do Trabalho e da Segurança Social anunciavam que o Governo estava a preparar não uma proposta de lei, mas um decreto de lei sobre esta matéria, Sr. Presidente. Isto não é indiferente ao facto. O problema que este decreto de lei vai ter é o seguinte, Sr. Presidente. No âmbito de aplicação do que é o sistema previdencial, não estão incluídos, nomeadamente, os órgãos estatutários de pessoas coletivas e os trabalhadores independentes que exercem atividade empresarial. E por isso mesmo, se o Governo quiser avançar por aí, eu criticarei o Governo dizer uma coisa à Câmara e depois fazer outra. Mas o problema aqui não é um problema político, é um problema do ponto de vista realístico e da aplicação da lei. Não tem, não pode fazê-lo, Sr. Presidente, porque o âmbito de aplicação do artigo 1º e o âmbito que está previsto no artigo 10º da relação jurídica contributiva não permitam que isso aconteça. E, portanto, o que vai acontecer é, mais uma vez, enredarmos toda esta legislação numa enorme atrapalhada, desculpe a minha expressão, para citar uma expressão que é cara ao Partido Socialista. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu gostava de perguntar se o Partido Socialista está disponível ou não para, pelo menos, aceitar alguma alteração ao artigo 1º, âmbito de aplicação, e ao artigo 10º. Sr. Presidente, e nesse sentido, eu apresento à mesa uma proposta de alteração do artigo 1º, uma proposta de alteração do artigo 10º e a criação de um novo artigo 168-A, exatamente que permite ao Governo, que inclui neste Código Contributivo, a possibilidade do Governo criar uma prestação com este âmbito. Agora, o que não é possível, Sr. Presidente, é o Governo dizer-nos uma coisa na Câmara, dizer-nos que tecnicamente não é possível incluir no Código Contributivo, e nós somos confrontados com notícias públicas a dizer que afinal o Governo se prepara para fazer isto por projeto de lei. Sr. Presidente, alguma coisa não bate certa. E aí peço imensa desculpa, mas mais uma vez o Governo não disse que era proposta de lei e mal era que o dissesse.
Srs. Deputados, o CDS-PP está aqui a apresentar propostas neste momento, o que significa que outras... Não, não é adiarmos a votação sobre estes artigos, sobre as quais incidem estas propostas. É que fica aberta a possibilidade de surgirem novas propostas, porque tinha sido estabelecido um prazo para a apresentação de propostas. Oh, Sr. Deputado, é só para esclarecer, que é para depois nós... não andarmos depois a voltar com discussões que podem e devem ficar, do meu ponto de vista, as situações devem ficar esclarecidas e clarificadas neste momento. Portanto, qualquer bancada a partir deste momento, independentemente das propostas que até o dia não sei quando foram apresentadas, qualquer bancada poderá apresentar novas propostas. É esse o entendimento dos vários grupos parlamentares. Certo? Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço, em termos, nos termos regimentais, numa votação pode sempre apresentar, mas eu só queria dar uma explicação à Comissão, a todas as senhoras e senhores deputados. O CDS apresenta um conjunto de alterações, mas esta não é possível apresentar, porque só hoje é que nós fomos confrontados com esta realidade por parte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Eu acho que, obviamente, quando há um prazo, nós temos de respeitar esse prazo, pronto, ainda que tenha derrapado uma hora ou duas, mas quando há um prazo para todos nós apresentarmos propostas, temos de respeitar esse prazo, até em consideração para com os colegas deputados, para poderem estudar minimamente as questões, e, portanto, se o Partido Socialista quiser adiar a votação deste artigo para mais tarde, para poder estudar as questões, não tenho nenhum problema com isso. Agora, Sr. Presidente, eu só podia apresentar estas respostas depois de ouvir uma explicação por parte do Partido Socialista e, nomeadamente, só hoje é que esta necessidade surgiu, porque só hoje é que fomos confrontados com esta notícia do Ministério do Trabalho, Sr. Presidente.
Perguntar ao Partido Socialista se faz questão destes artigos serem votados numa próxima oportunidade ou se, por si, podem ser votados já hoje.
É evidente, é numa próxima oportunidade. É evidente.
Eu não voto no mesmo sentido todos estes artigos.
Então, o Partido Comunista pede a votação separada em quais? Não vamos perder tempo. Vamos passar de imediato à votação. O artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos votar artigo por artigo. Quem vota contra o artigo 2º? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Como? Então, contra o Bloco de Esquerda, abstenção. O Partido Comunista Português e o CDS-PP. A favor. E o PS. Aprovado, portanto. Artigo 3º. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. A mesma votação sobre o artigo 3º. Artigo 4º. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 4º foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e a abstenção do CDS-PP. Artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 5º foi votado, foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 6º. Relação jurídica de vinculação. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do CDS, PP e do PCP. Artigo 7º. Quem vota contra? Pode baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 8º. Inscrição. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 8º foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 9º. Enquadramento. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 9º foi aprovado com a mesma votação do artigo 8º. Artigo 10º passa, é adiado. Artigo 11º. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 11º foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda, a abstenção do CDS, PP e do PCP, e os votos favoráveis do PS e PSD. Artigo 12º. Conceito de contribuições e cotizações. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o artigo 12º com a mesma votação do anterior. Artigo 13º. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O 13º foi aprovado com a mesma votação do artigo 12º. Artigo 14º. Base de incidência contributiva. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Artigo 15º. Votou contra? Com certeza. O deputado Jorge Machado tem a palavra.
Sr. Presidente, queria interpelar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a este artigo, porque este artigo pois, tem reflexo num conjunto de diplomas que se segue, mas que abre caminho aqui que, relativamente a uma matéria que importava desde já esclarecer. Nós consideramos, o PCP considera, que as políticas ativas de emprego devem ter uma cobertura não com base no sistema público de segurança social, mas sim devem ser pagas pelo Orçamento de Estado. As políticas ativas de emprego, pelas suas funções de combate ao desemprego, de inserção em meio na sociedade, de franjas da sociedade que estão excluídas, pelas diferentes componentes que têm e as funções que lhe é atribuída, merecendo todo o nosso respeito e até carinho, no sentido que devem ser aproveitadas e devem ser promovidas, não achamos que esta matéria deve ser paga pelo Orçamento da Segurança Social. E aqui é uma marca distintiva, porque estas políticas devem ser, sim, pagas, na nossa opinião, pelo Orçamento de Estado e não pelas contribuições dos restantes trabalhadores. E era esta a primeira questão que gostaria de colocar ao Grupo Parlamentar Socialista, se está na disponibilidade de rever esta redação e daí para a frente abrir um caminho que faça esta marca distintiva. E aqui fique claro, Sr. Presidente, que não temos absolutamente nada contra as políticas ativas de emprego. Está assim, a questão a saber é quem que as paga, se é a Segurança Social, se são as contribuições dos trabalhadores ou se são...
Sra. Deputada Maria José Gamboa, pretende dar algum esclarecimento, tem a palavra.
Bom, eu penso que o Partido Comunista Português e os outros partidos também conhecem a posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Nós consideramos que as políticas ativas de emprego preenchem direitos fundamentais dos trabalhadores nos contextos da reinserção ou da reposicionação no mercado de trabalho. E é nesse sentido que todos os cidadãos devem colaborar nesta dimensão. E, portanto, são concepções diferentes, como o Sr. Deputado compreende, relativamente à mesma dimensão da vida dos trabalhadores. E, portanto, não faz sentido que as opções se façam em função da proposta que o Partido Comunista Português aqui tentou defender, de acordo com a sua concepção, e bem naturalmente.
Senhores deputados, Sr. Deputado Jorge Machado,
não está aqui em causa as políticas ativas de emprego, repito. A questão que eu gostava de colocar ao Partido Socialista é porque é que deve ser o Orçamento da Segurança Social as contribuições de todos os trabalhadores, a sustentabilidade da segurança social, a pagar aquilo que é políticas ativas de emprego, que é uma função do Estado de combate ao desemprego, de inserção no mercado de trabalho, que deve ser o orçamento do Estado a pagar. Porquê? E porquê que as contribuições dos trabalhadores é que têm que pagar estas funções, que são funções do Estado, não são funções dos trabalhadores e das suas contribuições. E, portanto, não há aqui uma questão de solidariedade. Neste argumento não se coloca. Não se coloca porquê? Porque a solidariedade resta-se sim no que diz respeito aos trabalhadores dois contribuírem para a sustentabilidade das pensões e das reformas de outros trabalhadores que hoje estão aposentados. E, portanto, não se trata aqui de solidariedade para inserção no mercado de trabalho. Essas funções são funções, na nossa opinião, do Estado e não de solidariedade para com os outros trabalhadores. E é essa a questão. Porquê que é o Orçamento do Estado da Segurança Social a pagar estas políticas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marizaga Mogol.
Apenas para acrescentar alguma coisa que já é bastante repetitiva entre nós. O Sr. Deputado e o Partido Comunista Português conhecem bem o pensamento do Partido Socialista relativamente a esta matéria e ao papel que para nós é reservado ao Orçamento de Estado e ao Orçamento da Segurança Social. E a nossa convicção é da nossa concepção de que são exatamente as contribuições dos trabalhadores totais que devem financiar a vida dos outros trabalhadores que em determinados momentos das suas vidas precisam de processos de integração, de ressocialização, e é também um sentido de solidariedade que está, digamos, inerente a esta nossa opção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Tinha também uma questão para colocar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se me permite, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós aqui neste artigo 15º configuramos a taxa contributiva como estando afeta à cobertura das diferentes eventualidades, portanto, tudo o que é a parte previdencial, e às políticas ativas de emprego. Sucede, Sr. Presidente, que se formos ver depois no artigo 51, no artigo 51º, a desagregação da taxa contributiva global, nós vamos encontrar lá uma parcela ainda que diminuta relativa à administração. E essa parte da administração, eu gostava de perceber se a administração aqui se entende a administração interna do sistema. Portanto, a gestão da carteira de cada um dos contribuintes. Porque se é assim, Sr. Presidente, não me parece. Parece-me que é preciso alterar este artigo 15º. Porque aí estamos a admitir que uma parte do que são as funções públicas que estão afetas a esta matéria vão ser pagas. Não através do pagamento dos funcionários, dos sistemas, que sai sempre do orçamento dos ministérios, mas vão passar a sair diretamente desta parte contributiva. E se é assim, parece-me que tem de estar aqui expressamente incluído que a taxa contributiva também tem esta finalidade. Ainda que o valor hoje seja reduzido, todos nós sabemos que, eventualmente, a partir do momento em que o valor está lá, é sempre possível aumentá-lo. E parece-me que, nesse sentido, se poderá gerar até aqui uma ilegalidade face ao artigo 15º, e gostava de ser esclarecido pelo Partido Socialista, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Maria José Gamboa, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para lhe lembrar, naturalmente, porque também tem esta informação, de que, fundamentalmente, esta taxa sempre esteve presente e ela insere-se exatamente na Lei de Bases da Segurança Social, ou melhor dizendo, resulta da própria Lei de Bases da Segurança Social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar, então, à votação do artigo 15º. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 15º foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do CDS, PP e do Partido Social Democrata. Vamos passar à votação do artigo 16º, registro de remunerações. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Social Democrata e o PS votaram a favor, o Bloco de Esquerda votou contra, o PCP e o CDS-PP abstiveram-se. Artigo 17º. Equivalência à entrada de contribuições. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado o 17º com a mesma votação do anterior. Artigo 18º. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O PCP absteve-se. Portanto, o artigo 18º foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 19º. Trâmite material. Temos uma proposta do Bloco de Esquerda e outra do CDS-PP.
Sr. Presidente, eu ia pedir para votar separado as linhas, mas como é óbvio, temos que as votar separado, porque há propostas de alteração, mas na votação final global, na votação
primeiro,
final...
Primeiro, vamos votar as propostas votar de alteração. Separado. As propostas de alteração que não tenho. Ah, ok. Então, a proposta do Bloco de Esquerda consiste na eliminação do número 2 do artigo. Vamos passar à votação desta proposta do Bloco de Esquerda, a não ser que a senhora deputada queira fazer alguma não pretendente. Vamos passar de imediato à votação desta proposta do Bloco de Esquerda. Eliminação do ponto 2 deste artigo. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP e os votos favoráveis das, e os votos contra, perdão, das restantes bancadas. Temos uma proposta de substituição do inciso maternidade, paternidade e adoção por parentalidade no número 1 do artigo e substituição do número 3 do mesmo artigo apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Vamos passar à votação. Quem vota? Com certeza, Sr. Deputado.
Se me permite, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para dar aqui alguma coerência sistemática a tudo isto. Como nós sabemos, na última alteração do Código de Trabalho, tudo o que geralmente era designado como as matérias da maternidade e paternidade agora receberam uma nova designação que é da parentalidade. Eu confesso que até do ponto de vista pessoal nem acho a palavra muito, muito feliz, não há uma palavra que sinceramente me encha muitas medidas, mas acho que tem de haver aqui alguma coerência lógica entre os vários edifícios jurídicos. E, portanto, o que está aqui, de facto, era a designação antiga, entre aspas, que se usava geralmente na legislação laboral, mas parece-me que a partir do momento em que temos o regime da parentalidade, faz sentido atribuir aqui a nova expressão. Do ponto de vista técnico, esta proposta não tem nada de profundo, muito pelo contrário. A lógica aqui é só, de facto, adequá-la ao que é hoje a designação comum, Sr. Presidente.
Senhores deputados, o CDS visa harmonizar a linguagem, digamos, nos dois diplomas. O PS quer acrescentar alguma... Ou passamos à votação.
Podemos votar já. Só dar um pequenino esclarecimento, sobretudo nesta dimensão, Sr. Deputado Mota Soares, é que neste momento, ainda neste momento, esta eventualidade da parentalidade assim consagrada não está ainda prevista na lei de bases, a nomenclatura, digamos, e no contexto das eventualidades. E para não se gerar confusão, eu entendo bem o sentido das questões, nós achamos que esta nossa redação é uma redação mais coerente, digamos, com o texto atual da lei de bases.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adão Silva.
Eu só quero dar aqui um contributo à Sra. Deputada Maria José Gamboa, querida colega que está aqui a ser sujeita a uma espécie de exame moral, mas também deve lembrar-se que tem ali um assessor com grande categoria. E só dizer o seguinte, não leva mal, Sra. Deputada, mas eu sinceramente acho que tem cabimento o que argumentou o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Porquê? Eu sei que o seu argumento também é válido, de facto, nós não podemos estar aqui permanentemente a descompaginar e a desarticular do ponto de vista léxico-semântico as leis. Quer dizer, de um lado diz-se uma coisa, mas o problema é que a própria lei, quando chega, que é aquilo que importa aqui, se me permite, é ir ao artigo 51, se não se importa, é que no artigo 51, quando aparece agregada a taxa social única, estas eventualidades, são as eventualidades da maternidade, da paternidade e da adoção, já estão agregadas numa chamada parentalidade, que já tem, aliás, um valor de taxa social única, um valor actuarial. E, portanto, o problema aqui já não é uma questão de coerência entre este diploma e outros diplomas, que de facto precede e até de algum modo sobrepõe, que é uma lei de bases, mas é um problema de coerência interna no diploma. Portanto, eu acho que era uma questão que é uma questão de português, de redação. Eu acho que isto não tem implicações técnicas dentro da própria lógica da distribuição atuarial da taxa social única, mas eu até pedi ao seguinte, era que para estarmos todos muito confortáveis, é que se perguntasse ao Governo se não se importa que haja de facto esta coerência interna no diploma, sem mais.
Eu podia só apenas...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Desculpa. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o Sr. Deputado Jorge Machado, provavelmente se a Sra. Deputada usar a palavra... Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tenha a verdade.
Eu penso que posso tentar ajudar a dar um esclarecimento aqui à Sra. Deputada Maria José Gamboa. Pronto, com o seguinte, nós tivemos também isso. O que se passa é o seguinte, a lei de base já está aprovada, depois disso foi aprovado o Código de Trabalho, nós agora estamos a mudar o Código Contributivo. O CDS, sabendo isso, teve o cuidado de se vir na nossa proposta, no artigo 3º, no número 3, peço desculpa, no artigo 19, no número 3, nós depois definimos bem o que é a parentalidade. A parentalidade, do ponto de vista número 1, integra as eventualidades de maternidade, paternidade e adoção, remetendo para o que é hoje a lei de bases. Como é óbvio, se de hoje para amanhã, esperemos que não, mas quando eventualmente a lei de bases vier a ser alterada, a lógica é que a própria lei de bases também possa falar da parentalidade, portanto, que parece que passará a ser o que chamariam os homens e as mulheres da saúde a denominação comum internacional, que seria, passará a ser o DCI. Portanto, nós temos o cuidado de calcular isso no número 3. E este argumento também aqui aduzido pelo Sr. Deputado Adão e Silva é consentâneo com a qualidade técnica que este Sr. Deputado já nos habituou, e acho que é um argumento também relevante. Mas também não tenho nada a obstar a esta possibilidade de se aprovar condicionado ou se deixar também este artigo para a legislação mais tarde, depois de uma consulta feita ao Governo, Sr. Presidente. Isto não tem problema nenhum. Mas parece-me que é o que faz sentido. Também temos aqui uma unidade técnica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dá nota, Sr. Presidente, que nós colocamos a questão num outro patamar, não melhor nem pior, mas num outro patamar, que é a questão da parentalidade propriamente dita e o conceito da parentalidade e todas as consequências que tem. A confusão no mesmo conceito daquilo que é maternidade, a paternidade e a adoção, que são coisas bem diferentes, e a sua fusão num só conceito, que depois transita, depois até para os avós, e a desresponsabilização dos pais relativamente a uma série de matérias, é, na nossa opinião, do ponto de vista estritamente ideológico, uma matéria muito complexa e com a qual estamos contra. Nesta medida, a nossa posição, Sr. Presidente, fica já desde já clara que, independentemente da solução encontrada, o que nós somos contra é o conceito de parentalidade, por causa de toda a concepção que tem por trás de um branqueamento daquilo que é o papel da maternidade, que é fundamental, que deve ser protegido, e a confusão que depois daí decorre, e já temos vários exemplos, por exemplo, no Código de Trabalho, para a transferência desses direitos para os avós, para terceiros, para serem cedidos, para serem vendidos, seja lá para qual for. Toda esta questão da parentalidade para nós é uma questão de mais de cariz ideológico, e nessa medida iremos votar contra, e por isso lhe pedi a votação em separada desta linha C também.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma pequenina nota. Em relação às preocupações apresentadas pelo Sr. Deputado Adão e Silva, se reparar o ponto 3 do mesmo artigo, tenta já reenquadrar a questão da linguagem. Em relação às preocupações do Sr. Deputado Jorge Machado, elas, enfim, atravessam a linguagem e são mesmo de natureza ideológica, própria CP de uma maneira, para o Partido Socialista de outra. É irremediável.
Muito obrigado. Vamos passar à votação do artigo 19º. Perdão, da proposta de substituição do CDS-PP. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares não está, mas vamos considerar que ele vai votar favoravelmente a sua proposta. Sr. Deputado, já estava a dizer que nós consideramos o seu voto favorável. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem abaixar. Quem se abstém, podem abaixar. A proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do CDS-PP e do PSD e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar a proposta.
Não demorarei muito tempo, só para dizer, eu insisto naquele aspecto que disse, não há nisto nenhum problema, tem-se feito isso em vários diplomas. Quando um governo está, ou quando outro governo, lembro-me perfeitamente, porque me lembro que trabalhámos tão conjuntamente pela noite dentro tantas vezes na Lei de Base da Segurança Social em 2000, parava-se, perguntava-se ao Governo e, portanto, independentemente da votação que aqui foi feita em volta do artigo 19, eu insisto que se pergunte ao Governo se vê algum inconveniente em que seja aprovada aqui a proposta do CDS. Enfim, peço isto, não havendo aqui nenhum exercício de humilhação nem de disputa política, já se vê.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, pede a votação autónoma de algum dos pontos do artigo 19º?
Sim, Sr. Presidente. A número 3 votar em separado dos restantes números.
O 1 e o 3?
Não.
Só o 3. 1 e o 2 em conjunto e o 3 em separado. Muito bem. Vamos votar então os pontos 1 e 2 do artigo, da proposta de artigo 19º. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. O ponto 1 e 2 foi aprovado com os votos contra do CDS-PP, a abstenção do PCP. O PSD também vota contra, então. Votos contra do PSD e do CDS-PP quanto aos pontos 1 e 2 e a abstenção do PCP. Vamos agora votar o ponto 3. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu peço a palavra para uma declaração de voto.
Faz favor.
Não obstante uma declaração de voto mais extensa que o CDS fará no final desta votação na especialidade, o CDS votou contra o número 1 e o número 3 do artigo 19, por entender que a redação proposta pelo mesmo partido era muito mais consentânea com o que é hoje as designações comuns utilizadas no direito laboral, nomeadamente no Código de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar o ponto 3 do 19, do artigo 19. Não. Já foi votado em conjunto com o 1. Não. Foi votado. Senhores deputados, o que nós votamos foi o ponto 1 e 2, em conjunto.
Eu estava com o ponto 3,
em separado, foi o que o Partido Comunista Português solicitou.
Peço-me desculpa, Sr. Presidente, eu percebi mal. Então, nesse caso, tem que ter a votação separada dos três números, Sr. Presidente.
Dos três?
Dos três.
Dos três. Então, vamos repetir a votação se concordarem. Ponto 1. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O ponto 1 foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PCP e os votos favoráveis do PS. Ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O ponto 2 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS e do PCP. Ponto 3. Quem vota contra? Podem baixar. Ponto 3 foi aprovado. Quem se abstém? O ponto 3 foi aprovado. O ponto 3 foi aprovado com os votos contra do PSD, do CDS e do PCP. E os votos favoráveis do UPS. Está aprovado assim o artigo 19. Podia haver aqui alguma distração. Artigo 19 aprovado. Vamos passar ao artigo...
Sr. Presidente, portanto, aquela declaração de voto que fiz é para o ponto 1 e para o ponto 3.
Só
para...
Com certeza. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a declaração de justificação relativamente ao voto, que é um bocado dei relativamente a esta matéria, serve para todas as propostas e a votação do próprio artigo, como se percebe.
Com certeza. Vamos passar ao artigo 20. Há uma proposta do Bloco de Esquerda de eliminação do número 2 deste artigo. Quem vota... Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
O Bloco de Esquerda não se encontra presente neste momento para defender a sua própria proposta, mas eu gostava de perceber, porque também suscitou dúvidas na análise do diploma relativamente a este número 2. Nós não apresentámos nenhuma proposta de alteração, precisamente para percebermos o conteúdo e a extensão deste número 2. Porque neste número 2 do artigo 20 é dito que para a arrecadação e cobrança é possível à Segurança Social celebrar contratos de prestação de serviço com instituições de crédito ou outras entidades devidamente habilitadas por efeito para cobrar e para arrecadar as receitas da Segurança Social. Ora, o Sr. Ministro foi inclusivamente confrontado sobre esta matéria. Era importante percebermos bem o que é que isto é. É uma prática já habitual na Segurança Social. O que é que isto representa, de novo, e se é aquilo que, de alguma forma, aqui está subliminarmente entendido, que é uma, permita uma expressão, uma privatização da cobrança. Portanto, era esse esclarecimento que eu gostava de ouvir por parte da bancada do Partido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o PS quer dar algum esclarecimento. Tenha bondade,
Sr. Deputado. Sim, Sr. Presidente. Isto é uma prática habitual, refere exatamente formas de pagamentos diversificadas, facilitadoras, no fundo, do cumprimento destas obrigações.
Obrigado. Vamos passar à votação desta proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, vota o braço. Sr. Deputado, Pedro Mota Soares, sobre esta proposta do Bloco de Esquerda?
Exatamente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, portanto, nós percebemos que a Sra. Deputada Mariana Afeca teve de facto de sair por motivos da sua vida, e, portanto, ao qual nós também temos de ser sensíveis. Sr. Presidente, é só perguntar se eventualmente o Partido Socialista vê algum problema que esta votação, quer do número 2 do artigo 20, quer do próprio artigo 20, possa ser adiada para amanhã, Sr. Presidente, na presença já da Sra. Deputada. Acho que era um mínimo de correção de ética parlamentar, Sr. Presidente.
Eu sei que não é habitual, Dr. André, só que, considerando os motivos extremamente atendíveis da senhora deputada Mariana Peca para não estar presente, eu penso que seria não habitual, mas pelo menos cordial.
Senhor deputado, estou a ser informado, não sabia, estou a ser informado que a senhora deputada Mariana Peca, quando saiu, informou que podíamos proceder à votação das suas propostas e que depois, quando ela regressasse, daria o sentido de voto da sua bancada, quanto a todos os artigos que, entretanto, fossem votados. Portanto, esta foi a informação que nos foi passada e estamos a partilhá-la com os senhores deputados. Pelo que me parece, podemos proceder à votação. Quem vota a favor da proposta de eliminação do número 2 do artigo 20º, apresentado pelo Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Quem se abstém? Então, vamos considerar esta proposta rejeitada, com os votos contra de todas as bancadas, e reserva-se o sentido de voto do Bloco de Esquerda, inevitavelmente a favor. Vamos votar agora o corpo do artigo. Quem vota... Vamos votar agora o artigo. A proposta, o artigo constante da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 21º, sem proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP e do CDS-PP. Artigo 22º, falsas declarações. Há uma proposta de aditamento do inciso com dolo ou negligência grosseira na linha B do número 1 do artigo, apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Senhor deputado Pedro Mota Soares, não sei se quer prestar algum esclarecimento. Tenha a palavra.
Permitem-me, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós estamos aqui a falar do que é considerado uma contraordenação muito grave. A prestação de falsas declarações implica uma contraordenação muito grave. Sucede que, ao ler-se aqui a linha B, eu acho que não está devidamente excluído, ou pelo menos esclarecido, o facto de um contribuinte que, por lapso, ao enviar até por via eletrónica agora, uma informação, se enganar, como certamente já aconteceu a várias pessoas, a mim próprio já me aconteceu, e só esse pequeno facto vai gerar que ele faça, que ele esteja a implicar uma falsa declaração, que pode ser punida com uma contraordenação muito grave. E, portanto, um mero lapso material, um erro humano, que muitas vezes pode acontecer, nós aqui na Comissão também já fomos sujeitos a isso mesmo, pode gerar para um determinado contribuinte, um determinado trabalhador, uma contraordenação muito grave. E neste caso, Sr. Presidente, eu acho que, obviamente, o que está no espírito do legislador é que esta falsa declaração seja feita com dolo ou com uma negligência grosseira, pelo menos. E por isso mesmo nós esclarecemos isso para que não subsista nenhuma dúvida e que também não se permita que alguém com um mero lapso material possa depois ser confrontado com o facto de estar a cometer uma falsa declaração que constitui uma contraordenação muito grave, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maria José Gamboa, não sei se quer prestar algum esclarecimento. Não,
apenas para dizer que, naturalmente, este artigo contém um conceito que é importante. Uma coisa são as falsas declarações, outra coisa são as questões de lapso, que, por certo, até do ponto de vista administrativo, se percebem que são lapso. As falsas declarações são alguma coisa grave e nós estamos a falar exatamente da questão da isenção. Não é? E apesar de tudo, nós temos que ter alguma preocupação de salvaguardar todo o contexto que as falsas declarações em si mesmo arrastam.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só relativamente a esta matéria, eu acho que o conceito de falsas declarações já tem, por si só, não é, uma natureza que envolve algum dolo na sua própria prestação. Não é possível prestar falsas declarações por negligência, não é? Nessa medida, e com a redação que aqui é proposta, ficando na obrigação da Administração, da Segurança Social, provar que houve dolo ou negligência grosseira, torna praticamente impossível aplicar a contornação. E nessa medida, Sr. Presidente, iremos votar contra esta proposta que o CDS apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Esta proposta de aditamento do CDS-PP. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Levanta o braço. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o artigo 22º.
Peço que seja separado ao nível
Vamos votar a linha B do número 1 em primeiro lugar. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. A linha B foi aprovada com o voto contra do número 1, foi aprovada com o voto contra do CDS-PP, a abstenção do PCP. Vamos agora votar todo o resto do corpo deste artigo. Quem vota contra, levanta o braço. Quem se abstém, podem baixar. Este artigo foi aprovado, o resto do artigo foi aprovado, com a abstenção do CDS-PP e do PCP e os votos favoráveis do PS e do PSD. Vamos passar ao artigo 23º, direito à informação. Temos duas propostas, uma do PCP e outra do Bloco de Esquerda. Do PCP, uma proposta de aditamento e também do Bloco de Esquerda, um aditamento. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para explicar o porquê desta nossa proposta, no número 3, além da informação que está exponada no artigo 23º, nós acrescentamos que a Segurança Social, e aliás é uma proposta que foi recebida por toda a gente, é transparente, não temos nenhum problema em assumi-lo, que vem da própria e foi colocada pela CGTP, no sentido de que a Segurança Social disponibilize não só a informação que consta no artigo, mas também que cada contribuinte receba informação sobre a sua situação contributiva, incluindo, e o designadamente faz toda a diferença, a informação mensal relativa ao pagamento efetivo das contribuições. Porque, Sr. Presidente, a realidade demonstra com muita frequência que os trabalhadores muitas vezes não sabem que a entidade patronal não está a cumprir com as contribuições para a Segurança Social. E isso muitas vezes é determinante para eles se mexerem, confrontarem a própria administração, a entidade patronal, confrontarem a Segurança Social, alertarem para o problema e tomarem medidas para o resolver. Nessa medida eu considero que esta informação, que parece pouca, mas é de grande relevo para os trabalhadores, que é no fundo saber se a entidade patronal está ou não a fazer as contribuições que são devidas. Até porque há aqui uma questão de procedimento criminal, porque as contribuições para a Segurança Social são retido pela entidade patronal e os 11% do trabalhador são enviados pela entidade patronal para a Segurança Social. É dinheiro do trabalhador. E muitas vezes este dinheiro é retido ilegalmente pela entidade patronal. Ora, com esta base, com a informação no sítio da internet de a entidade patronal não procedeu ao envio das suas contribuições para a Segurança Social, é mais fácil para o trabalhador acionar juridicamente e por via até penal a entidade patronal para que entregue à Segurança Social aquilo que é do trabalhador e que não é dela. E há uma retenção ilegal. Então, nessa medida, esta informação para nós é essencial e é esse o sentido da proposta que aqui apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais ninguém inscrito. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Apenas um pequeno comentário. Em relação às preocupações do Sr. Deputado Jorge Machado, o que nos parece é o seguinte: as preocupações mais visíveis que o Sr. Deputado aqui colocou, do nosso ponto de vista, estão consagradas no número 1, a linha A. O número 3 refere-se exatamente às empresas ou às entidades. Não se refere a trabalhadores e, portanto, não fará sentido que as empresas sejam informadas daquilo que elas próprias informam à Segurança Social. Agora, o Partido Socialista tem alguma disponibilidade para refletir sobre o texto, não propriamente sobre o conjunto dos conteúdos, mas poderemos, porque achamos que a proposta do Partido Comunista tem um erro, mistura beneficiários, no sentido dos trabalhadores, contribuintes, empresas ou entidades. Não sei se o Sr. Deputado tem essa preocupação.
O que a Sra. Deputada está a sugerir é que se adie a votação deste artigo?
Sr. Presidente, da nossa parte, entendemos que o contribuinte para a Segurança Social também é um trabalhador. Se entendem que não é esse o conceito adequado, aqui a ideia é, a linha 1, número A, também não resolve o problema. Porque é o registro das remunerações, as remunerações registadas, não é propriamente a mesma matéria. Agora, se houver espaço para melhorar a redação e se entenderem que é na linha A, nós estamos disponíveis para alterar a nossa proposta.
Senhores deputados, o PS pede o adiamento desta, quer o adiamento deste artigo?
Nós temos
Senhores deputados, vamos passar à frente este artigo fica adiado para o PS e o PCP, se...
Se o Sr. Presidente me permitisse,
faz favor.
Se o Sr. Deputado verificar no artigo 8º, há a definição exata do que é a qualidade do beneficiário, no número 2, a linha A e a linha D, a definição do beneficiário contribuinte, e é sobre este conjunto, no contexto da definição, que o PS faz exatamente este comentário, dizendo que o ponto A, 1A, se refere aos trabalhadores, o ponto 3 se refere às entidades e às empresas.
Eu estou em condições... Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa não ter solicitado. Sr. Presidente, estou em condições de fazer uma proposta de alteração a esta nossa proposta, Sr. Presidente, em que, em vez de ser uma alteração ao número 3, se faça uma alteração à alineada número 1, em que se diga o número de dias de trabalho ou situação equivalente e as respectivas comemorações registadas, bem como a informação mensal relativamente ao pagamento efetivo das contribuições. Não, faz toda a diferença que a informação mensal diga efetivamente do pagamento, porque o registro das remunerações não é necessariamente a mesma coisa do registro das contribuições e o seu cumprimento.
Senhores deputados, eu peço imensa desculpa, eu não quero... Eu acho que em 2 minutos ou num minuto, à parte, resolvi esse problema. E nós passamos à frente. Vamos passar ao artigo 25º, não, 24º. Fica adiado o artigo 23º, tendo em conta a tentativa de harmonização da redação por parte do PS e do PCP. E do Bloco de Esquerda também, se a senhora deputada Mariana Aveca, entretanto, estiver disponível para esse efeito. Artigo 24º, trabalhadores abrangidos. Não há proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com os votos com a abstenção do PCP e do CDS-PP, os votos favoráveis das restantes bancadas. Artigo 25º. Não há propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do anterior. Artigo 26º. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 27º. Entidades empregadoras. Não tem proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a abstenção do CDS-PP e os votos favoráveis das restantes bancadas. Artigo 28º. Sem proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo... Contra.
Só porque...
Este artigo foi aprovado com os votos contra do PCP e a abstenção do CDS-PP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para dizer que o nosso voto contra é apenas por causa das questões atrás referidas da parentalidade e nenhum outro...
Sr. Deputado
Pedro Mota Soares, tem a
palavra. Sr. Presidente, só para rapidamente também relembrar ao Partido Socialista que nós acabámos por votar contra uma redação num artigo anterior, tal cabo aqui à procura do artigo, peço desculpa, que... 10º minuto, peço desculpa. 10º minuto, exatamente, acordado. Cuja redação agora está aqui como nós a recusámos no artigo 19º. É só mais uma vez para tentar ver aqui alguma coerência e integralidade nesta matéria.
Bom, se o Sr. Presidente me desse autorização... É só para relembrar o artigo 19º, número 3, que resolve exatamente este contexto da linguagem ou do conceito.
Sr. Deputado Maria José Gamboa, quer prestar algum esclarecimento?
Não vale a pena repetir, nós já discutimos isto.
Srs. Deputados, vamos passar ao artigo 29º. Temos 4 propostas de alteração. Comunicação da admissão de trabalhadores. Uma proposta do PCP, uma proposta do Partido Socialista, outra do Bloco de Esquerda e outra do CDS-PP. Vamos primeiro à proposta do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este artigo trata das questões das comunicações que as entidades pagadoras têm necessariamente que fazer à Segurança Social. E o que nos leva a apresentar esta proposta é que no número 6, a violação do disposto do número 1 e do número 3, que trata destas mesmas comunicações, constitui uma contornação leve quando seja cumprida nas 24 horas subsequentes ao termo do prazo e constitui uma contornação grave nas demais situações. Sr. Presidente, por diversos parceiros sociais, nomeadamente, foi referida a necessidade de esta contornação ser grave e não leve e, portanto, para ter algum efeito até preventivo relativamente às entidades patronais, tendo em conta que se articularmos esta matéria com o diploma das contornações laborais de segurança social, que depois permite ainda mais atenuações no que diz respeito a pagar apenas 75% da contornação, isto quer dizer que fica praticamente irrelevante o cumprimento deste dispositivo e, nessa medida, importa penalizar aqui para que haja algum efeito preventivo relativamente a este ou não cumprimento da lei disso.
Vamos passar à proposta do PS. Não sei se o PS quer fazer alguma apresentação da sua iniciativa. Substituição do inciso, início da produção dos efeitos do contrato de trabalho por... Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a proposta do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do CDS-PP prende-se com o seguinte, Sr. Presidente, que é isto. Todos nós sabemos que hoje, cada vez mais, a ligação entre as instituições, os particulares, as empresas e o Estado é feita, acima de tudo, por via eletrónica. Sucede que, no caso de muitas empresas, nós estamos a falar de um centro empresarial, muitas vezes, pensando especificamente no caso das micros, das pequenas e das médias empresas, muitas vezes empresas constituídas por uma ou por duas pessoas, ainda existem alguns casos. Ainda hoje, por acaso, achei curioso que o representante da CIP falava exatamente disso. Ainda existem, infelizmente, muitas empresas que não têm acesso a meios informáticos diretos de internet para fazerem esta ligação ao Estado. O que nós estamos aqui a falar, Sr. Presidente, é uma comunicação obrigatória que todas as empresas, não obstante a sua dimensão, têm de obrigatoriamente fazer para com o Estado. Como é óbvio, nós não queremos proibir, muito pelo contrário, que essa relação normalmente seja feita por via eletrónica, no sítio da internet da Segurança Social, mas o que nos parecia importante é permitir sempre aqui esta salvaguarda da entrega desta declaração de admissão de um trabalhador por escrito. Porque, infelizmente, ainda para uma parte significativa do nosso tecido empresarial, esse é muito, muito relevante. Aliás, eu estou a dizer isto porque achei muito curioso aqui hoje a intervenção do representante da CIP, que tocou, a propósito de outra matéria, tocou exatamente neste ponto. E, portanto, a nossa questão aqui é de facto, que seja possível salvaguardar que, através de qualquer meio escrito também, não queremos obstaculizar a outra, mas que é sempre possível, por escrito, em papel, entre aspas, fazer esta comunicação. E é por isso que apresentamos esta proposta, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, quando chegarmos à votação da proposta do CDS, teremos não uma proposta, mas três propostas, incide sobre três números. Vamos, portanto, votar as primeiras três. Sr. Deputado Jorge Machado.
Se me permite, Sr. Presidente, eu queria um pequeno esclarecimento da bancada do CDS-PP relativamente, precisamente, antes de votarmos, para no meio da votação não estarmos a fechar, a reabrir a discussão, sobre o número 3, quando diz que a comunicação à entidade empregadora declara à Instituição de Segurança Social, o NIS, se o houver, se o contrato de trabalho... Não percebo a que é que se refere este se o houver. É a comunicação, é o contrato de trabalho... O qual é o objetivo desta alteração? Era esse o pedido de esclarecimento que eu queria.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar esclarecimento ao Sr. Deputado Jorge Machado. É que, em alguns casos, pode ainda não existir o número de inscrição na Segurança Social. Imediatamente. É o NIS. Neste caso é o NIS, como é óbvio, não é?
Muito obrigado. Vamos então votar a proposta do PCP. Substituição do número 6 do artigo... Boa tarde. Vamos então votar esta proposta de substituição do PCP. Quem vota a favor, vota abraço. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis. Com os votos favoráveis do CDS-PP e os votos... Desculpem lá. Com os votos favoráveis do PCP e os votos contra das restantes bancadas. Vamos passar à votação agora da proposta do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta do PS foi aprovada por todas as bancadas. Não percebi o sentido de voto do com a abstenção do CDS-PP. Vamos passar à votação da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? Do Bloco de Esquerda. Foi rejeitada. Com os votos favoráveis do PCP, e depois a senhora deputada indicará o sentido de voto do Bloco de Esquerda, naturalmente, que será favorável, e os votos contra do PS, PSD e CDS. Vamos agora votar a proposta as três propostas do CDS-PP. Vamos votá-las em bloco ou ponto por ponto? Incidem sobre três pontos. Então vamos votar a proposta respeitante ao número 1 deste artigo. Quem vota a favor desta proposta do CDS, respeitante ao número 1, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Esta proposta foi aprovada com os votos do PS, PSD, CDS-PP. O PCP não percebia Com certeza. Com certeza.
Estava a contar com uma votação no conjunto que é diferente se votarem separado. Se me permite só um segundo.
Com certeza.
Abstenção, Sr. Presidente.
Portanto, foi aprovada com os votos favoráveis de todas as bancadas e a abstenção do PCP. A proposta respeitante ao número 3. Quem vota a favor, levanta o braço. A favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD e do CDS. Eu não tinha reparado. Foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS e o PCP, quais? Qual foi o voto? Abstenção. Vamos agora passar à votação da eliminação do número 6 deste artigo. Quem vota a favor desta proposta do CDS? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. O PSD absteve-se ou votou favoravelmente?
Votou com o CDS.
Votou com o CDS. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD e do CDS e os votos contra do PS e do PCP. Vamos agora votar o artigo no seu conjunto, com a redação resultante da aprovação destas alterações apresentadas pelo PS e pelo CDS-PP. Quem vota? CDS-PCP. devia ser uma coligação interessantíssima, para não dizer outra coisa. Vamos votar, Srs. Deputados. Quem vota contra, levanta o braço. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PCP, os votos favoráveis do PS e PSD. Vamos agora votar o artigo 30º, que não tem propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a abstenção do PCP.
CDS.
A abstenção do CDS e do PCP. Artigo 31º. Também não há proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? 31º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 32º. Há uma proposta de aditamento do CDS-PP, acerca do número 2, perdão, o número 3 e adaptação do número 2, em conformidade para o número 4. Senhores deputados, vamos votar em conjunto ou o CDS quer ponto por ponto? Aí só um ponto. Tá, ok. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor.
Eu queria dar explicações para as respostas, Sr. Presidente, se me permite. Dá-me a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, o que está aqui na lei é, na prática, uma cópia, entre aspas, é o que está atualmente na lei atual. Sucede que, com a aprovação do último Código de Trabalho, foram criadas novas figuras contratuais, nomeadamente um contrato, que é o contrato sazonal de muito curta duração, que só se pode aplicar no setor agrícola. Portanto, é um contrato de, pensemos lá numa colheita agrícola, onde durante 2, 3, 4 dias, durante uma semana, 5 dias até, é preciso um determinado trabalhador. Antigamente esta figura nem sequer existia na lei, portanto isto não seria possível e, portanto, sempre que se contratava um trabalhador era preciso registá-lo. Neste momento, Sr. Presidente, e isto resulta, aliás, da sequência da conversa que nós tivemos aqui também com a Confederação dos Agricultores Portugueses, a questão que o CDS levanta é da necessidade, da razoabilidade até, de estar a comunicar com tudo, com todas as obrigações que vimos anteriormente, a admissão de um trabalhador para um contrato sazonal de muito curta duração, que me parece que é, de facto, um bocadinho até abusivo face ao que é o trabalho normal de um empresário agrícola. Tudo o que está depois, quer no número 2, quer no artigo 4, são ajustamentos. O número 2 é preciso mudar porque remetia para o número 3. Como existe um novo número 3, tem de remetir para o número 4, que é o anterior número 3. E, portanto, tudo o resto que estão ali do número 2 e do número 3 estão agregadas à proposta da criação do novo número 3. E, portanto, nesse sentido, se alguém quiser votar separado, como é óbvio, podemos fazer isso, mas acho que não faz muito sentido porque todos eles pressupõem esta ligação umbilical entre eles, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se o PS quer prestar algum esclarecimento ou...
Muito excepcional que não seja que o texto consagrado é muito claro do ponto de vista da proteção dos trabalhadores. Não é só na questão agrícola, do setor agrícola, mas também hoje na questão do setor do turismo e outros pequenos setores que ficam exatamente envolvidos nesta nova forma de contratação de trabalho. O sentido é exatamente este da proteção dos trabalhadores.
Muito obrigado. Sr. Deputado Adão Silva, tenha a palavra.
Eu peço desculpa, mas eu verdadeiramente vejo-me perplexo com esta redação, porque não a entendo, mas sou eu que não a entendo. Portanto, 32º, proposta de aditamento do novo número 3 e adaptação do número 2, mas é que eu não tenho o número 3. Qual é o número 3? E adaptação do número 2 em conformidade ao tempo para o número 4? Ah, não consta aqui... Mas não consta aqui. Onde é que está o... Ah, bom. Estão nas propostas que o CDS trouxe, sim, senhor. Está bem.
Estão excluídos da obrigação prevista do número 1 os casos de trabalho sazonal com curta duração.
Sim.
É o aditamento do...
Pois.
O aditamento do novo número.
Pois.
E o 4...
Era muito prático o guião se trouxesse essa incorporação dessas propostas. Era muito prático. Mas está bem, já percebi. Remete para as outras. Está bem. Sim, senhor.
Vamos então votar a proposta do CDS-TP. Quem vota a favor, levanta o braço. Pode abaixar. Quem se abstém, pode abaixar. Esta proposta foi rejeitada. Os votos favoráveis do CDS, a abstenção do PSD, os votos contra, as estão desfalcadas. Vamos agora votar o artigo. Quem vota a favor.
Temos neste artigo 33 uma proposta de substituição da autoria do CDS-PP. Senhor Deputado Pedro Mota Soares. mais ninguém inscrito sobre este ponto. Vamos passar à votação. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Presidente, relativamente a esta questão colocada pelo CDSPP, não concordamos com esta redação, mas a minha dúvida que gostaria de colocar ao Partido Socialista deve-se mais relativamente ao número 2. Eu acho que os trabalhadores devem declarar à Instituição de Segurança Social o início da atividade profissional, não vejo nada contra, devem, no sentido de que, até para cruzar os dados e fiscalizar, não vejo nenhum inconveniente. Agora, quando no número 2 se diz que a declaração referida no número anterior determina, para efeitos de acesso ao cálculo da prestação da Segurança Social, a relevância de períodos de atividade profissional não declarados, é que já me causa alguma dúvida, na medida em que, se a entidade patronal, se o trabalhador não, e é habitual até, tanto quanto eu sei, os trabalhadores não procederem a este tipo de comunicações, porque presumem que é a entidade patronal que o faz e comunica, que o inscreve à Segurança Social, e não faz o trabalhador propriamente essa comunicação. Agora, sendo habitual, a não determinação destas prestações, do período normal para efeitos de prestações sociais, é que pode levar a situações complicadas, na medida em que eu acho que se um trabalhador provar à Segurança Social que, nomeadamente através dos recibos de vencimento que estava a trabalhar, esses recibos devem ser prova suficiente para as prestações, nomeadamente do desemprego. Ora, o que aqui está em causa é, se o trabalhador não proceder a esta comunicação, estes períodos não são tidos em conta, não são tidos em conta para as prestações sociais, nomeadamente para o subsídio de desemprego. E nessa medida pode ter consequências demasiado onerosas para os trabalhadores esta pequena obrigação que eles têm aqui, e nessa medida eu acho que deveríamos, se calhar, retirar este número 2, que não faz grande sentido, na nossa opinião.
Sr. Deputado, a Sra. Deputada Maria José Gamboa, tem a verdade.
Sr. Deputado Jorge Machado, no nosso entender, isto visa exatamente reforçar a garantia de proteção dos trabalhadores. Se reparar que a linha A vem buscar o artigo 29, que refere exatamente a todas as situações em que a entidade empregadora não faz as respectivas declarações.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, quer...
Se me permite, Sr. Presidente.
Tem a verdade.
Eu acho que a interpretação pode estar errada, podemos discuti-la, mas o que eu percebo daqui é que a declaração referida no número anterior, não é, determina para efeito de acesso a cálculo de prestações de segurança social a relevância do período de atividade profissional não declarados, anteriores ao número 4 do 29. O número 4 do 29 diz que presume-se que iniciou a prestação de trabalho no primeiro dia do sexto mês anterior à verificação do incumprimento. E, portanto, há aqui uma presunção de incumprimento e presume-se que ele, a partir daquele momento, começou a trabalhar. Ora, se ele não faz esta comunicação, há aqui períodos contributivos que podem estar para trás que não são considerados para efeito de prestações sociais. Eu acho que este artigo não deve ter aqui, porque está a impor sobre o trabalhador um ónus de uma consequência sobre ele, que não tem qualquer cabimento. Se o trabalhador prova, por via dos seus recibos de vencimento, prestou trabalho para aquela entidade patronal, esse sim é que deve ser o motivo suficiente para as prestações sociais e a relevância desses vencimentos para a atribuição dessas prestações. E, portanto, acho que esta redação aqui não só não é feliz, é confusa, como atira para cima dos trabalhadores um ónus que é exagerado, na minha opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O PCP não pediu votação ponto por ponto neste... Conclui-se da sua intervenção que...
Sr. Presidente, se não houver nenhuma evolução nesse sentido...
Vamos passar à votação do artigo o 33. Perdão, vamos passar primeiro à votação da proposta de substituição do CDS-PP e depois iremos votar ponto por ponto por solicitação do PCP. Quem vota a favor da proposta do CDS-PP, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS e o voto contra do PCP. Vamos agora votar ponto por ponto. Quantos pontos é que este artigo tem aqui? 1 e 2. Exatamente, exatamente. Bom, vamos votar número 1. Quem vota a favor do número 1 do artigo 33? Quem vota a favor? Quem se abstém? Do número 1. Tem toda a razão, Sr. Deputado Pedro Mato Soares. O que nós votámos, por acaso, acho que não foi. Por acaso, acho que não foi. O que nós votámos foi, exatamente, esta alteração. E não o resto.
Foi, não, foi aprovada. Foi aprovada.
Foi aprovada. Foi aprovada. Senhores deputados. Senhores deputados. Senhores deputados. Senhores deputados. O ponto 1 está aprovado. Vamos passar à votação do número 2. Vamos passar à votação do número 2 do artigo 33º que tem por epígrafe declaração do trabalhador. Quem vota contra? Pode abaixar. Quem se abstém? Pode abaixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS-PP e o voto contra do PCP. Vamos agora passar ao artigo 34º, efetivação da inscrição. Não tem proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção do PCP e do CDS-PP. Vamos votar o artigo 35, produção de efeitos de inscrição, sem proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a abstenção do PCP. Vamos passar ao artigo 36º, comunicações obrigatórias. Temos duas propostas de alteração, uma do PS e outra do Bloco de Esquerda. O PS quer fazer alguma apresentação da sua proposta? Senhor Deputado Maria Jagabó.
Não vale a pena, é muito claro, é só uma clarificação do texto.
Não é necessário, o Bloco não está presente. Vamos passar à votação da proposta de aditamento do PS, do inciso, ou passam, possam ser oficiosamente obtidas. Número 2 do artigo... Deste artigo, quem vota contra? Desta proposta do PS? Artigo 36. É a proposta do PS que faz um aditamento do inciso ao número 2 deste artigo 36. Com certeza, Sr. Deputado. Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a inclusão deste inciso, quando falam que o possam ser oficiosamente obtidas, estão a falar de quê? De cruzamento dos dados entre a Administração Fiscal e a Segurança Social? Ok. Mas, portanto, então o que se passa com este novo inciso é que, se, por exemplo, uma entidade empregadora tiver a sua comunicação feita na Administração Fiscal, a Segurança Social tem a possibilidade de, oficiosamente, obter essa inscrição com o cruzamento de dados que já está previsto e se isenta, nesse caso, até a comunicação... Ou melhor, a partir desse momento, considera-se cumprida a obrigação de informação, a obrigação de comunicação por parte da entidade empregadora, mesmo que a entidade empregadora não o faça na Segurança Social. O objetivo é esse.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, mas aqui coloca-se o problema da contornação. Então, se é uma informação que oficiosamente a Segurança Social pode obter, não é possível aplicar a contornação. E, portanto, eu acho que esta redação, o número 1... Muito bem. Então, o efeito da contornação é nulo. Eu só estou a alertar para este problema. Mas elimina uma grande parte das situações onde ele possa ser aplicado.
só a melhor opinião, penso que há aqui qualquer coisa que tem que ser corrigida, o Partido Socialista. Porque há aqui uma incongruência entre o disposto número 1 e 2 e o artigo e o ponto 4. Partido Socialista, quer ponderar melhor a redação?
Temos que ponderar, mas não...
Eu acho. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De qualquer forma, o Partido Socialista está pronto a ponderar, mas é assim, relativamente à redação do número 1 versus e compatibilizando com o número 2, a número 2 vai suprir, digamos, a inexistência da comunicação por parte da entidade empregadora. Portanto, ou seja, a sanção tem que se aplicar no caso do incumprimento do número 1. Portanto, a entidade empregadora deveria de proceder à comunicação. Não procedendo à comunicação, as entidades entre si podem oficiosamente obter essas informações, mas não deixa cair exatamente a sanção pela falta do incumprimento, seja ela, mesmo seja uma sanção leve.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a primeira intervenção da deputada Maria Teresa de Moraes Sarmento, que nos honra com a sua douta interpretação jurídica, mas neste caso tenho que discordar com a Sra. Deputada, na medida em que o número 2 diz que a comunicação prevista no número anterior considera-se cumprida. E se considera cumprida ou possam ser oficiosamente obtidas, o número 1 não se aplica, porque a informação pode ser oficiosamente obtida. Nessa medida, não há contornação, porque a obrigação está cumprida e, portanto, não há matéria à contornação. Aliás, o número 2 surge para, de alguma forma, mitigar a obrigação de comunicação. Portanto, se comunicar à administração fiscal é o suficiente. Se diz que ela possam ser oficiosamente obtidas, então aí, pura e simplesmente, deixa de haver qualquer obrigação de comunicação, porque aí a Segurança Social tem que oficiosamente obter a informação, na minha opinião. Mas, fica à consideração.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de facto, este inciso que o Partido Socialista agora quer aqui incluir vai levantar aqui um conjunto de dúvidas. Todos nós conhecemos a situação, e eu penso que o que estava no número 2 original é uma situação que infelizmente, muito conhecida de todos nós, de muitas empresas que têm esta dificuldade, que é encerram a atividade nas finanças e, por lapso, nomeadamente pequenas empresas, esqueceram-se de encerrar na Segurança Social. Muitas vezes isso acontece em microempresas e até em trabalhadores quase independentes. E depois, passado um ano ou dois anos, são confrontados com uma coima enorme da Segurança Social porque se esqueceram de encerrar a Segurança Social. E o número 2 serve exatamente para resolver esse problema, que é o de dizer se inscrever nas finanças, se fizer uma alteração nas finanças, pronto, considera-se comunicar também à Segurança Social. Tenho problema nenhum com isso, até parece uma medida importante. Agora, ao incluir aqui, ou possam ser oficiosamente obtidas, atenção que isto vai gerar aqui muitas dificuldades interpretativas. Vamos imaginar uma loja que pôs um sinal à porta a dizer trespassa, se encerrou, o inspector de finanças, o inspector de segurança social passou à frente, viu a placa, a partir desse momento considera-se que ele oficiosamente obteve a informação, que está feita a comunicação. Eu acho que este inciso vai gerar aqui algumas dificuldades. Portanto, se o Partido Socialista pudesse explicar um bocadinho melhor, mais aprofundadamente, o que é que quer incluir que este oficiosamente obtidas, eu agradecia, Sr. Presidente, para saber o que é que estou a votar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria... e é Maria. Maria Teresa, como é que
está? Eu remeto a leitura aqui para o número 3 do artigo 36. Sempre que os elementos referidos no número 1 do presente artigo não possam ser obtidos oficiosamente ou suscitem dúvidas, se este inciso não ficar aqui contido no número 2, há aqui algo que escapa. Assim é que é. Ou seja, a obtenção por vias oficiosas tem que ficar. Portanto, é um inciso que nós insistimos que tem que ficar. E nós, Partido Socialista, continuamos a afirmar que, efetivamente, a entidade empregadora deve comunicar e essa falta de comunicação não impede que as entidades entre si obtenham as devidas informações. Mas também, pelo facto de não cumprir, a entidade empregadora, digamos, sofre a sanção correspondente e que está aqui referida no número 4.
Sr. Deputado João Machado.
Peço imensa desculpa, Sr. Presidente, mas é que o número 2 diz claramente que as comunicações previstas no número anterior consideram-se cumpridas. A partir do momento que são cumpridas por parte de entidades patronais, não pode haver processo de contornação. Percebem? Eu percebo a argumentação de articulação com o número 3. Agora, haja aqui alguma...
Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente. É assim, não fazendo aqui um diálogo, é que continua a haver uma falta de comunicação, portanto, há a violação do número 1, porque há a falta de comunicação, que era uma obrigação por parte da entidade empregadora, e ela não foi efetuada. Esse cumprimento está aqui a referir, consideram-se cumpridas, é entre as entidades públicas, neste caso. As entidades a quem compete, digamos, obter essas informações e recepcionar essas mesmas informações. Agora, perante a entidade empregadora, ela continua, de facto, em falha, não é? E essa falha tem que ser, digamos, acautelada com a sanção respectiva. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado, e vamos passar à votação, Sr. Deputado. A não ser que o PS solicite o adiamento deste ponto.
Sugeria aqui uma alteração de redação. Então, no número 2, as comunicações previstas no número anterior consideram-se efetuada perante a Segurança Social e não cumprida. E o número 4, uma redação mais aprimorada, dizer que a não comunicação por parte da entidade patronal constitui contornação leve. Ponto. Fica claro que é a não comunicação e não a questão de cumprir ou não cumprir essa mesma obrigação.
Senhores deputados, o PS tem mais algum esclarecimento a prestar? Vamos passar à votação. Quem vota contra esta proposta de aditamento do PS, vote contra. Levanta o braço, por favor. Não tomei nota de uma proposta do PCP. Peço desculpa.
Eu fiz uma sugestão de redação. É só sugestão de redação, Sr. Presidente, não é?
O PS não aceitou a sugestão. É só nesse sentido que vamos passar então à votação desta proposta de aditamento do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta do PS foi aprovada com a abstenção do CDS, PP e do PCP e os votos favoráveis do PS e do PSD. Vamos passar à votação da proposta de substituição do inciso leve por grave no número 4 e proposta de substituição do inciso leve por grave no número 5 do artigo? Então. Ok. Senhores deputados, quem vota favoravelmente a esta proposta do Bloco de Esquerda, levanta o braço, por favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos favoráveis do PCP e provavelmente do Bloco de Esquerda e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar o corpo, o artigo 36. Comunicações obrigatórias. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo foi aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PCP. Vamos agora votar o artigo 37º. Não há propostas de alteração. 37º, fato constitutivo da obrigação contributiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PCP. O artigo 38º, obrigação contributiva, sem proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Este artigo foi aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PCP. Artigo 39º, entidades contribuintes, sem proposta de alteração, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a mesma votação do artigo anterior. Artigo 40º, declaração de remunerações. Temos 4 propostas. Uma do Bloco de Esquerda, outra do CDS-PP, uma do PS Ah, e uma outra do CDS-PP. O CDS-PP tem duas propostas de alteração. Peço desculpa. Está ali encostado ao título da página e confundi. Peço desculpa. Temos então duas propostas de alteração. Uma do Bloco de Esquerda e outra do CDS-PP. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, quererá fazer alguma apresentação?
Sr. Presidente, se me permite, a proposta do CDS tem a ver com o seguinte. No número 2 do artigo 40, nós temos aqui o prazo em que tem de ser feita a declaração. E diz a proposta de lei que deve ser feita até ao dia 10 do mês seguinte àquilo que diz respeito. Considerando que estão que é normalmente a vivência das empresas e a necessidade de fazerem um conjunto de declarações que geralmente... Noutros aspectos, quer fiscais, quer também de segurança social, muitas vezes vão até o dia 15, nós sugerimos que o prazo, em vez de ser até o dia 10, possa ser até o dia 15, harmonizando um bocadinho o que são várias declarações que as empresas têm de fazer. Parece-nos que traz mais razoabilidade a esta proposta. E, aliás, foi uma matéria que as confederações patronais nos sensibilizaram para esta matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não há... ninguém mais inscrito. Vamos passar à votação.
Eu só para explicar o voto contra as propostas do CDS-PP, não tanto por causa do número 2, mas essencialmente por causa do número 5, que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares faz sinal neste momento que provavelmente irá referir-se a ela. Mas eu queria dizer que relativamente a esta matéria, aqui a inclusão do inciso com dolo ou negligência grosseira obrigava a Segurança Social a fazer a prova que a entidade patronal procedeu com dolo ou negligência grosseira. E estamos a referir-nos já não à inclusão do trabalhador nas declarações. Ora, essa prova é para a Segurança Social manifestamente difícil, se não impossível, e nesse sentido iremos votar contra esta proposta de lei. E já agora, aproveitando relativamente à proposta que o Bloco de Esquerda apresenta para incluir nesta matéria uma condenação grave, iremos, muito grave, iremos votar a favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, quer acrescentar algo. Tenha a bondade.
Quero, Sr. Presidente, porque foi manifestamente um lapso de memória no início. De facto, só vi aqui a questão do número 2, mas dá também a questão do número 5. É o adiantamento também do número 5. Sr. Presidente, prende-se, nós já abordámos um tema relativamente parecido com este, sinto que aqui é ainda mais grave, porque aqui nem sequer temos o conceito da falsa declaração. Portanto, se de hoje para amanhã uma entidade contribuinte, uma entidade empregadora, por um lapso material, se esquecer de incluir um trabalhador na declaração de remunerações, o que lhe vai acontecer é obrigatoriamente entrar numa contraordenação muito grave. Se cometer um lapso material, está obrigatoriamente a cometer uma contraordenação muito grave, com tudo o que isso tem, nomeadamente até em matérias de reincidências e do perfil contributivo que vai ter. Portanto, parece-nos que é um bocadinho excessivo, nomeadamente, mais uma vez, relembrando o que é realmente o tecido produtivo e empresarial português de muitas micro, pequenas e médias empresas, de empresas muito pequenas, onde muitas vezes, de facto, com um trabalhador, dois trabalhadores, três trabalhadores, pode acontecer um lapso no preenchimento de uma ficha, na entrega, numa declaração eletrónica, e o que passa a acontecer com esta matéria é, obrigatoriamente, a entidade empregadora se originar logo uma contraordenação, que ainda por cima é uma contraordenação muito grave e com tudo que isso acarreta. E, portanto, parecia-nos que era importante salvaguardar, em parte, o papel destas micro, pequenas e médias empresas, especialmente, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se o PS quer dar algum esclarecimento. Não. Vamos passar à votação. Primeiro, à proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota contra. O PS votou contra ou a favor? Então, esta proposta está rejeitada, com os votos favoráveis do PCP e, provavelmente, do Bloco de Esquerda, e os votos contra das restantes bancadas. Vamos agora votar a proposta do CDS-PP. São duas propostas em bom rigor. Uma respeitante a um inciso número 2 e um aditamento no número 5 deste artigo. Vamos votar em conjunto ou em separado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares?
Eu vou votar.
Vamos então votar em conjunto. Quem vota contra? Contra. Quem se abstém? Sr. Sr. Deputado Adão Silva, tenha a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Não, a questão é esta, é que o número 2 do artigo 40, que o CDS propõe que passe para o dia 15 do mês, seguinte àquele a que diz respeito, tem a ver com a declaração de remunerações. Porque depois, no artigo 43, tem a ver com o pagamento. Ora, o pagamento é do dia 10 ao dia 20. Portanto, eu tinha que lá ter na Segurança Social a declaração de registro de remunerações no dia 10, porque se eu ponho isto no dia 15, encavalito tudo. Isto não é operacional, ao Pedro.
Senhor, é operacional. Senhor Deputado Adão Silva,
por isso, Senhor Presidente,
a sua lúcida observação fez luz.
Não, eu só queria pedir atenção porque tenho que votar contra esta, que me chateia
porque já percebemos todos.
Presidente, perante a competência técnica do Sr. Deputado Adão e Silva, eu submeto-me retirando o número 2, Sr. Presidente.
Claro, eu sabia que a indulgência do Sr. Deputado
não vou pôr jamais o Sr. Deputado Adão e Silva perante esse dilema de consciência, depois de fazer 5 ligações no Distrito de Bragança, queira votar contra uma proposta que fosse do CDS nesta comissão, Sr. Presidente. Nós retiramos já a proposta, na hora.
Senhores deputados, a lucidez do Sr. Deputado Adão Silva e a inteligência do Sr. Deputado Pedro Mata Soares resolveram este problema. Vamos apenas votar o aditamento do número 5. Quem vota contra, podem baixar. Quem se abstém, podem baixar. Esta proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PCP e os votos favoráveis do PSD e CDS. Vamos agora votar o artigo 40. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 40 foi aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PCP. Vamos passar à votação do artigo 41, suporte às declarações. Temos duas propostas. Temos duas propostas, uma do PS e outra do CDS-PP. O Sr. Deputado Adão Silva quer se pronunciar sobre este artigo?
Porque eu só quero fazer uma pergunta ao Partido Socialista, que em boa verdade não devia ser eu, mas ao Governo. A Federação de Remunerações, com exceção dos casos em que haja apenas um trabalhador, tem que ser enviadas para a Segurança Social, diz o número 1 do artigo 41, através da transmissão eletrónica. Eu da minha parte acho bem, o problema é que não sei se sabem como é que o país funciona. Há largas manchas do país que não têm internet. E eu quero saber como é que é um empresário que tem um turismo rural, que tem uma oficina de carpintaria onde tem 3 ou 4 trabalhadores. E, portanto, este empregador tem de se deslocar à Segurança Social do seu concelho ou sede distrital. E não é este o problema é que há aqui um tratamento que não é igual entre pessoas. Portanto, quando o país estiver garantidamente e igualmente coberto com meios de transmissão eletrónica, não posso estar mais de acordo com esta exigência. O problema é que estamos a fazer exigências que depois geram iniquidades entre os portugueses. É só isto que eu queria chamar a vossa atenção, porque o número 3 é muito radical. A não utilização dos suportes previstos no número anterior determina a rejeição da declaração. A rejeição da declaração dá depois origem à contraordenação, dá depois origem a não registro de remunerações, dá depois origem a toda uma atrapalhada burocrática. Compreenderão. Só queria chamar a atenção por isto. É que só tenho que votar contra este artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Maria José Campos.
Não, queria apenas dizer o seguinte, e eu percebo a sensibilidade e a preocupação do Sr. Deputado relativamente a este artigo. Nós temos no ponto 2 uma clarificação, digamos, para o caso de um trabalhador. Mas realmente a gente pode pensar no caso de 2 trabalhadores, já tem que ser pela via da internet. É evidente que a lógica aqui é também tentar assegurar um conjunto de procedimentos que também garantam e protejam também os próprios circuitos. De qualquer forma, o Partido Socialista vai ponderar relativamente à preocupação que o Sr. Deputado aqui coloca. Ok? Fica pendente.
Sr. Deputado Jorge Machado, este artigo fica adiado por solicitação do PS.
Eu aproveito, Sr. Presidente, se me dá licença, eu aproveito para dizer que a proposta que o Partido Socialista, muito obrigado, Sr. Presidente, que a proposta que o Partido Socialista apresenta no número 2 ainda agrava mais a situação, porque a entidade entidades contribuintes que sejam pessoa singular e que tenham o serviço apenas de um trabalhador, então se for uma pessoa coletiva e que só tenha um trabalhador, é obrigada a enviar por via eletrónica, agrava ainda mais a situação. E há aqui a necessidade, efetivamente, termos em conta o argumento que aqui foi referido, de que não só não há internet em todo o país, como há pequenas atividades empresariais que não têm a capacidade para o fazer de uma forma organizada e sistemática. E, portanto, nessa medida, importava ver aqui uma outra redação para este artigo. Portanto, fica só o apelo, Sr. Presidente, para no futuro vermos esta questão.
É que o Partido Socialista, quando colocou a situação do artigo ficar pendente, vê-lo na sua totalidade?
Com certeza. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tenha a palavra.
O CDS também tem uma resposta nesta matéria, Sr. Presidente, que era uma resposta que também ficará suspensa, como é óbvio, a votação do artigo fica suspensa. Eu sensibilizava só, deduzindo mais um pequeno argumento também, que é que o Partido Socialista seja sensível, nomeadamente ao caso dos empresários agrícolas. Há pequenos empresários agrícolas que estão, de facto, mesmo no interior do país, que têm muitas dificuldades de acesso a meios eletrónicos e que, se forem obrigados a fazer as remunerações por via eletrónica, terão a maior das dificuldades. Portanto, pedia mesmo aqui alguma sensibilidade ao Partido Socialista a esta matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Srs. Deputados, este artigo fica, então, adiado, fica pendente para uma próxima apreciação. Vamos passar ao artigo 42º, responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva. Não há proposta de alteração. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Podem baixar. Foi aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PCP e os votos favoráveis das restantes bancadas. Artigo 43º, pagamento das contribuições das cotizações. Também não há proposta nenhuma de alteração. Quem vota contra? Votou contra? Quem se abstém? Podem baixar. O artigo 43º foi aprovado com a mesma votação do anterior. Senhores deputados, são 8 horas. Podemos continuar ou podemos ficar por aqui, como queiram. 43, ou seja, começamos no 44.